que é isso?
Não tem jeito.
É o modelo.
É o modelo.
Não tem jeito.
E agora não é só o 3 de novo. Cada um dia é outro.
Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha pelo canal 13 e pelo nosso portal do Legislativo. Hoje é quinta-feira, dia 1º de novembro de 2018 e começa agora a 68ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há 3 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13, pelo nosso portal do Legislativo e também nas nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14h09 do dia 1º de novembro do ano de 2018, havendo qual o regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 68ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores César Tarzan fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Raimundo Nonato, fazer a leitura de um artigo da Constituição Federal.
João 11. A chegada de Jesus. Já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia distava de Jerusalém, cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo a Marta e a Maria para lhes apresentar condolências pela morte de seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus. Saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: sei que há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crê nisto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Palavra da salvação.
Constituição da República Federativa do Brasil, os princípios fundamentais, artigo 3º. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
Convido a todos para ouvir os hinos nacional brasileiro e em seguida o hino municipal de Divinópolis.
Agora, pobre a morte, terra adorada, entre outras
Queremos agradecer aos vereadores César Tarzan por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Raimundo Nonato por fazer a leitura de um artigo da Constituição Federal. Convido a coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovado a ata da reunião anterior. Convido a secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número CM 117 de 2018 institui o programa Vacina na Escola para os alunos da educação infantil e do ensino fundamental das escolas municipais, de 30 de outubro de 2018. Autoria, vereador Renato Ferreira. Quórum para votação, maioria simples. Procurador designado, doutor Roberto. Projeto de Lei número CM 121 de 2018 dispõe sobre obrigatoriedade de publicação via internet de informações sobre a rede pública municipal de saúde no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Negro do Buriti. Quórum para votação, maioria simples. Procuradora designada, doutora Caroline. Projeto de Lei número CM 122 de 2018 dispõe sobre inclusão da caminhada pela vida, realizada anualmente pela ACOM, no calendário oficial de datas e eventos do município de Divinópolis e da outras providências, de 30 de outubro de 2018. Autoria, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Procuradora designada, doutora Paula. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor Pedro Paulo Pozzolini, falar sobre projeto de lei de revisão da planta do IPTU. Divinópolis, 31 de outubro de 2018, ofício número 1429 de 2018, referente ao projeto de lei EM 081 de 2018, dispõe sobre a PGV. Cumprimentando cordialmente, tivemos a honrosa presença de vossas excelências para rogar habitual atenção e permissão para apresentar nossas considerações e respeito ao posicionamento do ilustre vereador César Tarzan, que em entrevista ao sistema MPA de comunicação fez menção ao projeto de lei 081 de 2018, que trata da planta genérica de valores, notadamente quanto à tempestividade do envio do referido projeto. Neste sentido, pedimos vênia para formalmente expor nossos entendimentos e pedir às vossas excelências a indispensável atenção e apuro na análise da contagem do prazo de encaminhamento do projeto, tendo em vista que expressamente dispõe a respeito do artigo 1º da Lei nº 3.471, de 1993, com nova redação dada pelo artigo 1º da Lei 5.233, de 2001, verbis. Artigo 1º. Os projetos que dispõem sobre reforma tributária municipal e planta de valores imobiliários serão encaminhados pelo Poder Executivo para apreciação e deliberação à Câmara Municipal no mínimo 75 dias antes do encerramento do exercício a que se referir, conforme se refere na análise textual da norma. Os projetos versem sobre reforma tributária municipal e planta de valores imobiliários, como é o caso, devem ser encaminhados pelo Poder Executivo à Câmara Municipal no máximo prazo mínimo de 75 dias antes do encerramento do exercício que se referir. Aqui, gostaríamos de chamar a atenção para o procedimento traçado pelo legislador. em relação à observância do prazo de 75 dias. Posto que a expressão utilizada exprime como segurança interpretação que o ato há de encaminhamento, ou seja, o envio e, ao final de contas, o protocolo do projeto de lei junto ao Poder Legislativo, não havendo nenhuma referência ao procedimento relacionado à tramitação do projeto. O que a referida norma exige, na verdade, é que o projeto seja encaminhado e, repita-se, protocolado na Casa Legislativa e no que tem início o processo legislativo em si mesmo. Nesse norte, permitimos-nos expor ao culto e inteligente procurador nossa ótica no sentido de quem sendo efetivamente protocolado o projeto, dia 18 de outubro de 2018, quinta-feira, o mesmo se revela tempestivo e obediente ao prazo de 75 dias estabelecido no dispositivo acima transcrito. Com efeito, o exercício de 2018 encerrará no dia 31/12/2018 e, procedendo-se a contagem retroativa do prazo, chega-se no dia 18 de outubro de 2018 como sendo o marco de encerramento do mesmo, devendo ser ressaltado que o referido dia constitui o último a ser considerado na contagem e também deve ser computado, já que foi nessa data que o projeto foi encaminhado, convém frisar, protocolado na Câmara. Esta é a contagem corrente e que melhor se aplica à análise condizente com o espírito da norma, valendo assim registrar que o caso não se trata de prazo onde se exclui algum ou algum dia na contagem, exigido a lei somente que o projeto seja protocolado 75 dias antes do encerramento do exercício e procedendo-se, como disse, a contagem retroativa, tomando como referencial dia 31 de dezembro de 2018. O 65º dia cai exatamente no dia 18 de outubro de 2018. E como foi nesse dia que protocolização ocorreu, sob nossa modesta e falível ótica, o prazo legal foi observado e encaminhadamente foi tempestivo. Agradecendo a sempre prestimosa atenção, rogamos, pois, que sejam as presentes considerações apreciadas e lidas no expediente da reunião ordinária do dia 1 de novembro de 2018, as quais esperamos serem suficientes para o convencimento de Vossas Excelências quanto ao propósito columado. Respeitosamente, Roberto Antônio Ribeiro Chaves, Secretário Municipal de Governo, Suzana Maria Xavier Dias, Secretária Municipal de Fazenda. Divinópolis, 30 de outubro de 2018. Ofício Secretaria de Governo 1414 de 2018. Requerimento 286, vereador Cleitinho. Ofício 224, Secretaria da Fazenda. Atenciosamente, Claudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício SEMAD 144 de 2018. Divinópolis, 25 de outubro de 2018. Tiago Nunes Lemos, gerente de administração, Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informação. A Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informação traz informações que quanto a licitações presenciais a serem presididas no Centro Administrativo. PL 223, aquisições de projetores multimídia e equipamento de som para atender programas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal, de 29 de outubro às 13 horas. PL 185, registro de preço para faturas e aquisições, moto, bombas e guinchos elétricos e de cabo para o município de Divinópolis, de 30 de 10 de 2000 às 13 horas. PL 193, aquisição de tendas de PVC para atender aos CRAS e aos serviços de convivência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, de 31 de outubro de 2018. Atenciosamente, Mário Lúcio de Souza, coordenador de compras e licitações. Notificação de crédito de recursos.
25 de outubro de 2018. Transmissão para o e-mail alternativo indicado. Notificamos as vossas excelências o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 16/10/2018, no valor de R$ 250.635,02, na conta vinculada do contato, firmado no município de Divinópolis, Programa Planejamento Urbano sob gestão do Ministério das Cidades, pavimentação de vias do município. Guilherme von Huckert Heleno, coordenador da filial da Caixa Econômica Federal. Representação da Gerência Executiva e Negocial do Governo de Divinópolis. Senhor Presidente, sem mais para o expediente nesta tarde de hoje.
Solicito também da secretária que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação número 1178 de 2018, para que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de fazer a capina limpeza das vias públicas nos seguintes trechos. Rua La Paz, entre o número 1020 e 1070, no bairro Jardim Belvedere. Indicação 1179 de 2018, a possibilidade de fazer recapeamento e tapa-buracos no itinerário do ônibus do bairro Valquir Resende. Indicação 1181 de 2018, a possibilidade de fazer implantar um elevado para pedestre ou quebra-molas na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, próxima à Escola Estadual Monsenhor Domingos, no bairro Santa Clara. Indicações, vereador Cleitinho Azevedo. Indicação número CM 1171 de 2018, solicitando que seja realizado uma operação de reestruturação no calçamento da rua Noé Soares, no bairro Belvedere. Indicação número CM 172 de 2018, solicitando a possibilidade de instalar urgentemente um redutor de velocidade quebra-molas na rua Noé Soares, no bairro Belvedere. Indicações, vereador Edson de Souza. Indicações CM 1183 de 2018, solicitando a pintura estratigráfica na extensão da rua Marechal Floriano, entre as ruas Adalberto Avelar Flamboyant, no bairro São Lucas. Indicação CM 1184 de 2018, solicitando o serviço de tapa-buracos na rua Antônio Amaral e em toda a extensão do bairro Alto São Vicente. Indicação CM 1000. Indicações lidas, vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 326 de 2018, solicitando à Secretaria de Trânsito e Transporte CETRANS informações sobre atendimento e cumprimento do acordo feito ano de 2017 pela Comissão de Participação Popular, registrados em ata, entre a Associação de Moradores do Bairro Icaraí, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte e a empresa de coletivo que atende aquela região ex-DIL, sobre as demandas do transporte do bairro e por que as soluções não foram tomadas. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1191 de 2018, para que o setor competente faça inclusão no programa Infraestrutura Pró-Transportes ou Avançar Cidades da Rua Figueira entre a Rua Angico e Rua Cerejeira, da Rua Angeli entre as ruas Figueira e Rua Goiabeira, da Rua Cerejeira entre a Rua Figueira e Rua Goiabeira, no bairro Jardinópolis, a fim de que sejam pavimentadas. Indicação número 1192 de 2018. Para que sejam realizadas a pintura estratigráfica colocada à placa de sinalização na vaga de idosos localizada na rua Rio Grande do Sul, entre as ruas Rio de Janeiro e São Paulo, ao lado do número 974, no centro, nessa cidade. Indicação número 1193 de 2018, para que seja realizada a operação tapa-buraco na rua Vinícius Moraes, entre as ruas Carbonita e Avenida Autorama, no bairro São Lucas, no bairro São Judas. Indicações, vereador Raimundo Nonato. moção de pesar número 74 de 2018, para que seja concedida moção de pesar pelo passamento de Ângela Costa, vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 1173 de 2018, solicitando que seja feita limpeza ao redor da caixa d'água localizada na ponte de ferro. Indicação vereador Vicente de Paulo Negro do Buritis. Moção de pesar número CM075 de 2018, pelo passamento da senhora Daura Maria Simões Machado, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, a todos que estão nos assistindo, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nessa tarde de hoje.
Passo agora a palavra à tribuna livre. Convido o senhor Pedro Paulo Pozzolini, que irá falar sobre o projeto de lei de revisão da planta do IPTU. Para se dirigir à tribuna, informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade, conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Senhor presidente, vereador Otaviano, na pessoa de quem cumprimento os demais membros dessa casa e os presentes, a minha tomada de decisão de vir a essa casa hoje, eu pensei muito sobre ela, seria o momento adequado, até porque esse projeto de lei aportou essa casa há pouco tempo, e na verdade eu percebi que seria sim. É o início de um debate, é um debate que é necessário ser feito. Eu observo, como cidadão, que ao longo dos anos a situação dos serviços públicos no município de Vinópolis vem se deteriorando cada vez mais. O cidadão mais humilde, quando precisa de um atendimento médico, o atendimento médico é falho. Vimos agora fechamento de alguns CMEIs, fechamento de salas na Escola Municipal Ebert Souza, culminando agora com parcelamento do salário dos servidores públicos. E eu resolvi vir justamente por ler no jornal agora, do último dia 26, que esse projeto seria um presente de grego. Na verdade, o presente de grego é a situação atual, né? Eu entendo que 24 anos de omissão do Poder Executivo em rever a planta de imóveis não é justificativa para que isso não seja feito agora. Até porque, na minha opinião, se o Executivo falhou, os vereadores e passados também falharam, né? Deveriam ter feito a cobrança do Executivo de que isso fosse feito a tempo e modo. E eu busquei algumas informações sobre algumas situações em Divinópolis que revelam, são verdadeiros absurdos. Eu vou me permitir citar alguns. Um exemplo, no condomínio das Pedras, próximo ao Greenville, o valor venal do metro quadrado atual é 41 centavos, né? Ao passo que no conjunto residencial é Fonte Boa, ao lado de fora dos muros, programa Minha Casa Minha Vida, o valor venal do metro quadrado é R$ 9,97. Então o que é que a gente observa? Quem pode contribuir com mais não está contribuindo. E quem deveria contribuir com menos está contribuindo com mais. Temos também o exemplo do condomínio Ville Royale. O valor venal de um lote dentro do condomínio, alto padrão, R$ 1.155. Um lote do lado de fora, R$ 3.684. Né? Então, a título de informação, esse lote do lado de dentro do condomínio paga R$ 34,67 de IPTU, o do lado de fora paga R$ 110. Mais um exemplo, condomínio Vale da Liberdade e os terrenos de fora no Alto São Vicente. A mesma situação, né? O pessoal do Alto São Vicente, proporcionalmente, pagando muito mais IPTU do que quem possui uma casa de alto padrão. Lagoa dos Mandarins, um bairro carente de serviços públicos, carente de equipamentos e infraestrutura, paga mais pelo valor venal do terreno do que o bairro Vila Romana e do que o bairro Icaraí, que ainda que tenha uma infraestrutura um tanto quanto já precária por conta dos anos que se passam e a ausência do poder público, ainda assim Lagoa dos Mandarins está pagando bem mais. Então, se me permite, vereadora Janete, esse é o presente de grego. É necessária a revisão da planta do IPTU, sim, até porque o próximo prefeito ou prefeita de Divinópolis terá que lidar com essa situação, e é um imperativo legal, né? Foi aprovado nessa casa, no plano diretor, a obrigatoriedade de revisão da planta fiscal de 4 em 4 anos. E eu espero que o próximo prefeito assuma a cidade numa situação financeira que lhe permita cumprir com as promessas de campanha. Eu observei a leitura de Vossa Senhoria quanto às indicações e notei que todas elas, ou a grande maioria delas, demandam recursos financeiros. E a grande verdade, não só o município de Divinópolis, como a grande maioria dos municípios no Brasil, encontram os falidos. Divinópolis, infelizmente, sofre, assim como outras cidades do estado, com o calote que o governo estadual vem aplicando aos municípios. Mas também esse fato não justifica tratar o projeto de lei de revisão da planta genérica como um assunto político. Não é. É um assunto de justiça fiscal, justiça social. Eu calculei o meu IPTU, eu peguei o anexo, eu pago IPTU da minha residência e da sala que eu alugo, ele praticamente vai dobrar. Eu não vejo mal nenhum nisso, desde que isso se reverta em favor da população, né? Eu acho que o pensamento tem que ser esse. A revisão é necessária, temos que corrigir essas aberrações e cobrar do executivo a correta aplicação dos recursos públicos. Enfim, eu vim aqui nessa tarde, nesse início de debate, expor a minha opinião quanto a esse assunto. É um assunto melindroso, né? O pessoal, o cidadão em primeiro momento pode entender, vai aumentar o IPTU, mas vai ser mantida a cota básica, né? A cota básica vai ser mantida. A maior parte dos imóveis que serão afetados serão cidadãos que têm um poder aquisitivo maior. Então, nada mais justo que quem pode mais construir uma casa de um alto padrão pague mais, né? Eu, como disse, eu me proponho, não vejo mal nenhum que eu pague mais em função do padrão da minha casa e desde que esse valor se reverta em função de todos nós, né? Mais uma vez, o que a gente observa é a deterioração completa dos serviços públicos no município de Divinópolis. E, infelizmente, o prefeito Galileu já recebeu o município numa situação precária, né? E eu espero que esse projeto de lei não seja utilizado como foi o projeto de lei de entrega do tratamento de esgoto à Copasa, em que o ex-prefeito Vladimir Azevedo, na condição de vereador, foi contra esse projeto e, posteriormente, como prefeito, foi favorável, tanto que o tratamento de esgoto foi entregue à Copasa. Eu agradeço a todos, espero que compreendam a minha posição, que é no sentido de que precisamos rever a planta genérica e cobrar do executivo a correta aplicação dos recursos.
Concedo mais 2 minutos.
Senhor presidente, muito obrigado. Eu já terminei, é isso que eu tinha a dizer. Agradeço a todos.
Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Renato.
Ata da reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito instalada pela portaria CM69/2018. Aos 31 dias do mês de outubro de 2018, às 14 horas, reuniram-se em sessão pública no plenário, no plenarinho, o vereador Orlando Barbosa, para a condução dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada pela portaria CM69 de 18/5/2018, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Ademir Silva, os vereadores Renato Ferreira, Edson Souza, Josafá Anderson e Raimundo Nonato, assessorados tecnicamente pelo procurador do Legislativo Municipal, Dr. Bruno Cunha Gontijo. Conferida a presença regimental e aprovada a ata da reunião anterior, os trabalhos foram iniciados sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Ademir Silva, que após saudações aos presentes e uma breve explanação acerca do funcionamento dos objetivos da Comissão Parlamentar de Inquérito, passou imediatamente os trabalhos dessa assentada com a leitura da apreciação de conteúdos do relatório preliminar dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, após leitura de seu conteúdo, a abertura da discussão, apresentada os apontamentos necessários com o voto favorável do excelentíssimo vereador Renato Ferreira, relator, Josafá Anderson e Raimundo Nonato, por a maioria, o relatório preliminar foi aprovado com a seguinte conclusão. A Comissão Parlamentar de Inquérito exerceu função jurisdicional atípica, dotou-se de poderes judiciais de investigação e debruçou-se exaustivamente no exame de acervos indiciários colhidos nas reuniões e diligências realizadas. Com isenção e transparência, promoveu a necessária investigação, em especial quanto à apuração da denúncia da existência de irregularidade no provimento de cargos em comissão na estrutura do Poder Executivo Municipal. Os cargos públicos devem ser preferencialmente providos mediante confirmação da aprovação dos seus candidatos em concurso público de provas ou de provas e títulos, a depender do grau de complexidade de suas atribuições. Esse é o comando incerto no artigo 37 do inciso 2 da Constituição da República, especialmente e mantendo vinculação exclusiva às atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Os cargos na administração pública, direta e indireta, de qualquer esfera governamental e no âmbito de qualquer dos poderes, podem ser ocupados por particulares que não possuam qualquer vínculo prévio com a administração. Esses são os nominados cargos de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração. O provimento dos cargos em comissões, sobretudo em razão da especificidade de suas atribuições, estabelecida segundo o artigo 37 do inciso 5º da Constituição Federal, guarda necessária correlação com o exercício pela autoridade administrativa de seu poder de discricionalidade, isto é, observadas as condições legais impostas, sobretudo quanto ao grau de formação ou as limitações vinculadas à existência do grau de parentesco. O administrador tem ampla liberdade para a escolha dos agentes que os ocuparam, dada a condição de fedício sobre a qual a forma essa escolha. É certo, porém, que a discricionalidade do administrador não se afigura absoluta ou desvincula de qualquer critério limitador. Embora baseada na fidúcia, a escolha pelo gestor de quem virá a ocupar cargo na estrutura da administração deve reconhecer a existência de plena capacidade técnica para aquele mister. É uma discricionalidade que se revela com temperamentos. No âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, foi investigada toda uma coletânea de elementos disponíveis e correlacionados com o provimento por parte do chefe do Executivo Municipal de cargos em comissão na estrutura daquele poder. De modo especial, o conteúdo de denúncia formalizada de oferecimento de cargos em comissão com dispensa de contraprestação em serviço, em condição de relatório preliminar, de todo o apurado é possível destacar sem melhor juízo que nenhuma irregularidade pode ser imputada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Resta evidenciado que A expressão que poderia deduzir dispensa de necessidade de contraprestação em serviços correspondia, na verdade, de modo de expressar-se sobre a natureza das funções que seriam desempenhadas pelo particular, caso concretizado sua nomeação. A escolha do agente a ser nomeado encontra-se adstrita à liberdade decorrente do poder de discricionalidade do prefeito municipal, restando justificadas as razões da escolha do agente e do cargo que seria ocupado. De todo modo, afastaria eventual traço de inconformidade o fato de que a nomeação em discussão não ultrapassou a condição de mera conjectura, dado que o suposto ato de nomeação não contemplou seu ciclo de formação com a publicidade em meio oficial. Segundo a teoria geral dos atos administrativos, não satisfeito o ciclo da formação, não se discute sobre a validade ou invalidade do ato. Não satisfeito o ciclo da formação, o ato é inexistente e, com isso, não encontra aptidão para a produção de qualquer efeito no mundo jurídico. Da conduta dos demais envolvidos e citados nos áudios que compuseram a denúncia formulada, nenhuma evidência de cometimento de infração penal ou ato de improbidade administrativa se revelou, à exceção do comportamento do próprio denunciante, ao qual é possível verificar o enquadramento como em curso no crime de falso testemunho previsto no artigo 342 do Código Penal. Ainda que pendentes de conclusão diligentes em curso, esse relatório preliminar é conclusivo no sentido de afastar qualquer indício de irregularidade cometida por parte do chefe do Executivo Municipal, cumprindo os órgãos competentes, os quais cópia do relatório será remetida à adoção de medidas necessárias às responsabilidades cabíveis. O excelentíssimo vereador Edson Souza posicionou por reservar a posição à sua assinatura apenas ao relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito. O excelentíssimo vereador Ademir Silva posicionou-se contrariamente à conclusão do relatório parlamentar. Na sequência, em ata, após deliberada, consignou-se o calendário das próximas oitivas, restando estabelecida a necessidade de encaminhamento à convocação para oitiva como testemunho o senhor José Nilton Teodoro, diretor de meio ambiente do município de Divinópolis, que será ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito no dia 7/11/2018, às 14 horas. E de convite para oitiva, como colaborador do excelentíssimo senhor Leonardo Moreira Pinho, delegado regional da Polícia Civil em Divinópolis, Minas Gerais, que será ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito no dia 7/11/2018, às 14 horas. Encerrando os assuntos a serem tratados e nada mais havendo, a reunião foi encerrada, cabendo ao Dr. Bruno Cunha Gontijo, procurador do Legislativo designado para o acompanhamento dessa comissão e responsabilidade pela lavratura da presente ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes e promovida sua posterior publicidade no mural de aviso da Câmara Municipal de Divinópolis. Divinópolis, 31 de outubro de 2018.
Concedo mais 2 minutos, vereador, para o término do relatório.
Já terminamos já, senhor presidente.
Continua livre a palavra aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo mais nenhum vereador a apresentar relatórios finais de comissões, passo a palavra livre aos senhores vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visita na tarde de hoje, especial tribuno, Pedro Paulo Pozzolini, que veio aqui hoje trazer para nós aí umas ponderações sobre a atualização da planta de valores, o IPTU. Eu até pedi e agradecer aqui o vereador Tobelano, que me deixou até falar primeiro, que eu queria dedicar um pouco desse projeto a você, Pedro Paulo, que no final do ano passado fui um dos vereadores que debruçou em cima desse projeto aqui dentro dessa casa. Fiz consulta para várias pessoas do IPTU, dos vereadores, assessores, na rádio, na televisão, na rua, e onde nós pudemos te dar com bastante precisão o que realmente é a atualização da planta de valores. Os 17 vereadores hoje têm sã consciência que tem que ser feita a atualização da planta de valores. É necessária para o município. É da nossa responsabilidade fazer a atualização da planta de valores. O que acontece que essa casa não concordou no final do ano passado foi a alíquota que está sendo aplicada em cima da atualização da planta de valores. A planta de valores desatualizada, igual ela está, ela recebe uma alíquota de 2%. 2% você atualizando o imóvel do vereador Ademir, por exemplo, está lançado da prefeitura com R$80 mil, com 2% de alíquota, ele pagaria aí R$160 e mais R$167 a taxa de lixo, ele pagaria R$323 de IPTU. Com a atualização da planta de valores, o imóvel dele vai ser valorizado em R$300 mil, a casa dele. Atualizando o que ela vale hoje, tem que ser atualizado. Na alíquota de 2, passa a pagar quase R$6 mil de IPTU. Ele não consegue pagar esse IPTU. Essa é a discussão da planta de valores do município de Divinópolis. 13 vereadores assinou um anteprojeto, enviou a casa, apresentou para a secretária Suzana, que é bom que fique claro, e até fui perguntado ali agora, vereador Suzana diz que a responsabilidade do município não ter dinheiro é de vocês, vereadores, que não votaram IPTU. Não, a responsabilidade é dela sozinha, que não aceitou a proposta desses vereadores, os 13 ajustando as alíquotas, aumentando a arrecadação municipal de 34 para 58 milhões, e ela ainda bateu o pé e falou, eu quero é 68. Se não for 68, eu não quero. Falei, gradativo se constrói uma atualização da planta de valores. Não quero, eu quero na sua totalidade. E aí o projeto perdeu aqui nessa casa, foi por ajuste e falta de competência e amor a essa cidade da secretária Suzana. É a única e exclusiva pessoa responsável hoje por a planta de valores não estar aprovada nessa casa. Não tem outra pessoa. Não adianta vir com desculpinha esfarrapada de colocar a culpa em vereadores. Porque os vereadores fizeram aqui a leitura e a adequação da planta de acordo com a realidade financeira do nosso município hoje, que é uma realidade de uma cidade hoje que vive de varejo, sem grandes empresas, sem incentivo fiscal, porque as empresas, quando começam a ter dificuldade, a primeira coisa é que ela corta o pagamento do imposto, ou deixa para depois, ou até mesmo o tributo do IPTU, fica para depois. Primeiro é a sobrevivência, água, luz e comida. Então, esse projeto aportou-se nessa casa novamente, mas com praticamente a mesma resolução que veio o ano passado e já foi rejeitado por essa casa. Já foi rejeitada a proposta dela. Mas ela, muito teimosa e gosta demais de colocar a culpa num terceiro e nunca assume o próprio erro ou a própria culpa. Se o ano passado tivesse aceitado e acatado a proposta desses vereadores que aqui estão, o município tinha arrecadado 24 milhões a mais. Ah, mas o povo não ia pagar, que tire 15%. Porque o IPTU hoje, ele tem a inadimplência só de 14,7%. Então 85% da população pagou seu IPTU. Palavras do Fernando aqui ontem na reunião pela manhã. Se tivesse subido, se o IPTU tivesse realmente aumentado, ah, vereador, mas ia aumentar para quem? Quem ia pagar a discrepância de 24 milhões? Todos os donos de lotes, em especial, que o senhor citou aqui, muito bem colocado, todos os donos de lote que pagam hoje R$16, R$18, R$23. Todos esses seriam responsáveis pelo crescimento da arrecadação do IPTU. Isso não aconteceu porque a secretária, Suzana, não aceitou a proposta dos vereadores. É única e exclusivamente isso. Não adianta vir agora colocar culpa em vereadores, que nós não temos culpa. O que nós fizemos aqui foi defender o interesse popular, da população, de que a adequar a lei cobrando dos lotes vagos, somos todos favoráveis. Se mandar um projeto hoje específico para os lotes vagos, todos votam aqui com unanimidade. Unanimidade. Só que o que ela fez foi acoplar as duas situações e colocando em dificuldade, o que já está difícil, a situação da população de Divinópolis. Foi proposto pelos mesmos vereadores que aqui estão o georreferenciamento. Quando votaram contrário, propôs o georreferenciamento sim. Isso em dezembro do ano passado, quase um ano atrás. O georreferenciamento que atualiza as residências do município de Divinópolis, que é a famosa, vou fazer uma construção, vou apresentar um projetinho básico na prefeitura, depois de aprovado, eu faço meu esticadinho. Eu espicho uma tendinha aqui, uma cobertinha ali. Isso é o georreferenciamento. Custa 5 milhões de reais, não é mistério para ninguém. Todo mundo sabia disso aqui o ano passado. Foi proposto isso aqui. E nós aceitamos por quê? Porque isso chama justiça social. Porque tem gente pagando IPTU justo pelo tamanho da sua residência, que ali comprou, em especial, todo mundo do Minha Casa e Minha Vida dos últimos 10 anos. Todos eles. Porque eles estão pagando o IPTU e a casa é financiada. A Caixa teve que ir lá na casa dele fazer a medição do tamanho da casa. E aí lançou na prefeitura o tamanho que eles pagam hoje. E tem gente que não paga. Não paga por quê? Porque fez o famoso puxadinho. Construiu o prédio e hoje paga IPTU de lote. Nós temos casos assim também, Pedro. Vários casos, né? Um não. São vários. E aí, o que é o georreferenciamento? Ele regulariza isso. Foi o que nós pedimos aqui, passo 1. Isso em dezembro do ano passado. Se março tivesse feito o georreferenciamento, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 1º de novembro, hoje o georreferenciamento já era uma referência. O que se ia arrecadar o ano que vem só com as injustiças e também as casas que foram construídas sem conhecimento da prefeitura. Passo 1. Passo 2. Vai mandar a planta de valores novamente? Vai. Mas você já fez a correção predial? Se todo mundo hoje já está adequado ao tamanho da sua residência na prefeitura, a alíquota pode ser menor. Pode ser menor. E aí, sucessivamente, nos próximos anos, aumentar mais 0,5% na alíquota. De 0,30%, que era a nossa proposta do ano passado, a 0,35% a partir de 2020, e chegar ao êxito que ela tanto queria, que era o 0,40%. Foi a proposta apresentada por ela aqui. O 0,40% poderia ser em 2024 ou 2025. E ir subindo gradativamente, para a população saber até mesmo o pagamento do imposto dela onde está sendo investido. Não se tem dinheiro, e aí foi colocado aqui muito bem, para se pagar os professores, os CMEIs estão fechando. São assuntos diversos e de responsabilidades mútuas. Tem a responsabilidade também hoje do órgão gestor. Se está em dificuldade financeira, a primeira coisa é cortar na carne. Se a empresa do senhor está com dificuldade, a primeira coisa que o senhor faz é demitir um ou dois funcionários e ajustar para que dois façam o trabalho dos dois que estão sendo demitidos. Isso é natural. Qualquer empresa que está com dificuldade financeira, ela faz ajuste. Mas nós não vimos isso por parte do executivo. Nós apresentamos propostas de uma reforma das secretarias aqui nessa casa, em que acoplar secretarias seria de suma importância. Ontem mesmo, terça-feira, nós falamos sobre isso aqui, eu, Delano e Luiz, acoplar secretarias. Se a Secretaria de Cultura e de Esporte hoje, ela não tem dinheiro para se sobressair sozinha, ela só tem dinheiro para pagar o funcionário que ali tem, junta-se ela à Secretaria de Educação. Soluciona meio problema. E você começa a economizar para chegar no final do ano as contas fecharem. Mas nada disso foi feito. Só se fala em aumentar o IPTU, só se fala nesse IPTU, só se fala na planta de valor, só se fala no georreferenciamento. E, na verdade, eu sou a favor dos dois. Mas com justiça e a legalidade. Nós não podemos também aumentar uma discrepância aqui na porcentagem da alíquota e chegar o ano que vem o povo falar, eu não vou pagar o IPTU. A arrecadação do município, que era para ser um êxito, para poder ajudar o município a sair do lamedo, da toleiro, se transforma num problema futuro. 2 minutos à conclusão, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Num problema futuro que dificilmente nós iremos reverter. Por quê? Porque depois vem juros e multa e mora nos anos subsequentes. Ontem foi apresentado pelo Fórum de Desburocratização, DIV cresce, pelo Josafá, de fazer anistia de juros e multas. Fomos convencidos de que não resolve o problema. Que quem atrasou até hoje, quem pagou, pagou. E quem atrasou e quer pagar agora nesse momento, é uma porcentagem muito pequena. Muito pequena. Se tem aí um déficit de quase 100 milhões de IPTU atrasado, em 2012, que foi a última anistia, se arrecadou 2 milhões. 2 milhões só. Então não é a solução do problema. Quem atrasou lá atrás e não pagou, tem que pagar o juro e a multa hoje sim.
Por que que vai tirar o juro e a multa desse cidadão de hoje, se você que está em casa pagou o seu IPTU em dia há 5 anos atrás? Então não justifica pagar em dia. Se for ter anistia de 4 em 4 anos, o povo vai atrasar o IPTU e daqui 4 anos vai lá, vai ter anistia de juro e multa. Aí eu vou lá e pago aqui 4 anos e eu trabalho com o dinheiro do IPTU. Aí é muito fácil. Por isso que essa casa ontem, e alguns vereadores aqui estavam presentes, passou a tomar esse novo modelo de decisão de que anistia e juro não é a solução do problema. A solução do problema é se ter uma secretária financeira, e eu vou falar, dona Suzana, que tenha diálogo e competência para fazer uma articulação macro de se votar uma planta de valores, de se votar um empréstimo do georreferenciamento, de se atualizar a alíquota no entendimento de que não quero afetar ninguém da condição mais carente do município. Mas eu quero afetar aquele que hoje traz prejuízo ao município, com a discrepância cobrada do IPTU. Obrigado, presidente.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Dr. Delano.
Se tivesse papel, eu era o primeiro a assinar depois do discurso do Eduardo. Porque como é que pode? Que discurso bacana, é bonito, né, as palavras que vocês estão em casa agora, vendo a gente de novo, georreferenciamento. É aumento mesmo que chama o trem. O negócio chama aumento mesmo. Vocês em casa conhecem, é como isso, viu? Vocês pagam 2, eu pagar passar 3. É isso que é. Vocês em casa é isso que entende. Todo mundo está assim, o que é isso? Georreferenciamento. O Eduardo tentou explicar bem, mas é aumentar mesmo. Agora, como é que nós vamos votar aqui? Para aumentar, como? Como que vai aumentar? 200 e cacetada de cargo comissionado. Eu até dei uma ideia. Podia começar com os meus e acabar com o do colega que está aqui, que eu vou falar o nome dele, não. Segundo, olha que beleza. Prefeitura, duas prefeituras, uma na Paraná e outra na Pernambuco. Cabaca da Pernambuco e tudo para Paraná. Terceira opção, que é a do que o Eduardo falou. Educação, cultura, esporte, tudo aí, ó. Tudo. Pode ser um trem só. O Zema vai fazer 22 virar 9? De 22, assim, ó. Ele vai pegar uma vara de condão, pum, 22 virou 9. Por que que em Sucupira não pode 17 virar 9, 5? Por quê que aqui não pode? Então tem uma cabeça de jegue enterrada aqui, ó. Ali da ponta do Rio Itapecerica pra cá. Está enterrada essa cabeça de jegue aqui. Agora, depois que acontecer isso, ó, depois que a prefeitura da Pernambuco fechar, não paga aluguel mais, subiu tudo para Paraná. Depois que esse tanto de secretaria, que só se resume em 3, tá? O país, só em 3. Saúde, educação e segurança. Mais nada. E é ponto. Todas as outras entram nessas 3, ó. Saúde, educação e segurança. 3 secretários só. De 17, passa para 3. Fechou a da Paraná. Mandou os caras comissionados embora. E ainda não tem dinheiro para te pagar. Aí sim. Aí sabe o que nós temos que fazer? Os 17. Aí o IPTU, o georreferenciamento, o revisão da planta de valor. Aí sim. Aí não tem jeito mesmo não, que aí o cobra acabou. Agora você sim cercado ali na rua, me aguarda meu voto aí sentado. Vou sim, cercado ali na rua, falar assim: ué, mas você mudou o georreferenciamento, a revisão da planta de valores, você foi inconsequente e tá lá ainda, esse tanto de trem que eu falei. Ô gente, será que vocês não entenderam o recado das urnas? Agora não, dia 31 não. Será que não tem um entendimento que não cabe mais esse tanto de gente, esse tanto de gente pendurada, não cabe mais? Quando é que vocês vão entender isso? Que não é possível não, é. O recado foi bem claro. 3 secretarias, eles cabem tudo dentro de 3 secretários. É enxugar a máquina. O governo não vai sobreviver mais pagando 2 prefeituras não. Pagando uma prefeitura na Paraná, outra na Pernambuco. Pagando, e ainda, além disso aqui, ainda tem mais uma coisa para defender vocês. Fechamento do CMEI. Ah, mas a secretária explicou. Explicou, mas não aceitei. Está até aqui, ó. o presidente da Comissão de Educação já recebeu, ó, audiência pública. Ele até estava conversando comigo ali, e eu falei assim, ó, pode até virar palco político mesmo, porque nós dois sabemos que vira palco político. Não me interessa, mas tem que pôr aqui, ó, do lado os pais e as mães e do outro a prefeitura. Ele, nós temos que ser mediador, no meio, esse fingalfim. O que o povo quiser é que nós vamos assinar. Agora, é muito fácil, né? Ir para uma reunião trancada lá e falar assim, ó, tem que aumentar, tem que fechar o CMEI. Explica isso, vocês, com os 150 pai aqui, ó, do lado de cá, aí tem que ter audiência pública mesmo. E aí põe a prefeitura de um lado, as mães, os pais e os meninos do outro, a secretária também, né, do lado do governo, e nós aqui no meio, ó, mediador. E aí eu quero ver como é que é. Sabe por quê? Porque aquela reunião que nós fomos estava muito fácil. Tinha só três de cada CMEI. E nós, coitados, nós até reprimimos ele ao povo, a quantidade de gente tinha lá. Eu queria ver aquela lucidez de reunião, é aqui, ó, com o plenário cheio, os pais e as mães, os meninos, tudo aqui, ó, e só a metade de gente para cá. Então, quando a gente está trancado dentro de uma sala, no conforto, aí é diferente. Então, não precisa de contar com o meu voto para esse trem não, viu? Nem georreferenciamento, nem revisão da planta nova de valores, nem aumentar IPTU, nem diminuir pode. Diminuir pode contar comigo, tá? Aí na hora que eu tiver a arma para falar assim, ó, não fechou o CMEI, a UPA mudou o consórcio, viu? Você que está em casa, ainda tem mais esse assunto. Porque é assim, ó, a gente mergulha na educação, vai lá socorrer a saúde agora. E graças a Deus tem um sargento aqui para segurança, nós temos as bancadas, né? A minha é da saúde. Aí agora está lá, ó, a UPA também, com outra inconsequência lá. Estão querendo trocar a forma de governabilidade da UPA, mas ainda não sabe se o SISUR vai aceitar, não, os 54 municípios, não. E nós estamos preocupadíssimos, sabe por quê? Se o SISUR aceitar gerir a UPA, que a Santa Casa tem que sair de lá, é claro, para todo mundo. Mas o SISUR pegar, tem um trem aí, ó, obscuro. Se tem 54 municípios, sabe o que vai virar a UPA ali? O prefeito lá de Oliveira, Carmo da Mata, Capão do Japão, que eu não sei aonde, é 54. Uai, peraí, eu estou pagando esse trem, eu tenho direito. Entra na ambulância aqui e vai lá para a UPA em Divinópolis. É isso que vai acontecer. Que o SISUR tem uma gestão maravilhosa, eu não tenho dúvida, eu defendo. Mas por que o SISUR quer pegar a gestão dessa UPA? Se o SISUR é para 54 municípios, tem um trem errado aí. Tem um trem errado. Porque ninguém quer administrar trem falido. Ninguém quer. E aí, vamos dizer que dia 9 eles aceitem. Ah, gente, mas essa cidade aí, ó, 54, que as prefeituras são falidas, né, por falta de repasse, por aí, tal, não vem ao caso. Na hora do bicho pega para capar, as pessoas vão mandar por dentro da ambulância e mandar para Divinópolis. Sabe por causa de quê? Porque aqui faz parte do SISUR. Então, muito me preocupa, mas de toda forma, ainda está sendo discutido isso. Vamos lá. Olha, que notícia boa, hein? Quando será que nós vamos ter o povo que não votou? Olha lá, Poliana, olha lá, que beleza. A defesa, a Poliana não gosta do Bolsonaro, não. Mas nós vamos convencer ela ainda. Quando é que nós vamos nos convencer que esse homem é bom mesmo, hein? Agora, Sérgio Moro, super-ministro da Justiça. Sabe por que eu entrei nesse detalhe? Quem é que vai falar desse homem, hein? Qual pessoa que vai levantar no plenário, no país, para falar do Sérgio Moro? Qual será? Né? O cara, olha o que o Sérgio Moro é, concursado federal. Ele não é cargo comissionado. Ele não é indicado. Ele fez o concurso para o federal e passou juiz federal. Aí ele recebeu um convite para ser ministro da Justiça. Vocês acham que esse homem ia perder o salário dele de juiz federal? Quanto é mais ou menos, Marcos Vinícius? Uns 50 mil reais, sem dever satisfação. Largar lá para assumir a brabeira do Ministério da Justiça, sem querer ajudar? Nem nunca. Então, a turma já está tudo alfinerando o Brasil, porque ele é ilibado, tem uma reputação ilibada, né? Ele é perfeito. E aí a turma já começou, né? Quando que o Ministério da Ciência e Tecnologia teve um cientista, primeira vez, um astronauta? Vai falar o que do astronauta, do cientista? Aonde que o cientista está? No Ministério da Ciência e Tecnologia. Quando que a segurança pública teve um general que sabe como ter técnicas para sobrevivência? Quando? Está lá, o general. E aqui em Divinópolis tem. Eu não vou falar no secretário, não, que eles ficam ofendidíssimos. Mas vamos dizer, Secretaria da Árvore. E a pessoa é formada em natação. Só em Sucupira. Só em Sucupira que tem isso. Secretaria do Carro. E a pessoa entende é de formiga. Só aqui que tem isso. Gente, se a gestão ela tem que ser compartilhada, se o Zema pegou com vara de mágica 22, transformou em 9, juntou a secretaria, o Bolsonaro na presidência da República pegou a quantidade de ministério, fez 15, por que que a Sucupira não pode pegar 17 e fazer virar 3? Ou virar 9, para acompanhar o enxugamento do Estado. Mas tudo bem, né? A escolha não é minha. Ainda eu não sou executivo. Um dia, se deu mais ou menos para conclusão, um dia, se Deus quiser, serei. Mas eu vou contar para vocês uma coisa. É da pena, né? Mas agora eu quero aproveitar o Sérgio Moro, o general que vai assumir, o ministro da Ciência e Tecnologia, para falar do Ministério Público. A gente, quando está muito eufórico, às vezes a gente fala algumas coisas que se arrepende, mas a mais bonito da vida é da democracia, não foi a palavra minha não, tá? Quem dera, é só copiar que não dá errado. Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra da Inglaterra, não é minhas palavras não, é dela. Ela falou que o mais bonito da democracia não é quem perde não, é que de 4 em 4 anos a gente pode trocar. Olha que coisa mais boa. E o mais bonito da vida da gente é quando a gente erra, que a gente pode consertar. Saiu em alguma mídia aí que eu falei que o Ministério Público não trabalha. E aí eu generalizei. Tem médico também que não trabalha. Tem vereador que não trabalha. Governador que não trabalha. E eu generalizei. É lógico que as ideias se trombam. Eu vou dar exemplos de umas ideias que se trombam. Doutor Ubiratã, secretário, promotor, concursado público da saúde. Óbvio que às vezes nós temos divergência de ideias. Mas o que ele tem feito para melhorar a sua saúde não tem igual. Porque ele é promotor da saúde, promotor público, né? Outro, doutor Cazé, da Infância e Juventude. O homem é concursado, é promotor da infância. E tanto doutor Alessandro, e por aí vai, né? E aí eu generalizei. E graças a Deus que existe o Ministério Público. Mas gente ruim, ruim de serviço, que não trabalha, foi aí que eu generalizei. Eu não podia falar generalizado, tá? Tem na minha profissão, tem em todas as profissões. Mas graças a Deus, no Ministério Público daqui de Divinópolis, nós temos, sim, promotores competentes e compromissados com o que há de ser deles. Muito obrigado.
Antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente Josafá.
Boa tarde a todos. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente de exercício, Josafá Anderson, colegas vereadores, imprensa que os acompanha, pessoas do plenário. É você que agora também tem a oportunidade, após essa campanha eleitoral, a qual a TV era impossibilitada de transmitir as reuniões da Câmara. Nosso muito bem-vindo, obrigado por acompanhar o nosso trabalho, essa reunião. Bom, o assunto da bola da vez é o fechamento do CMEIS. Douglas Vilela, Vitor Hugo, eu como presidente da Comissão de Educação, Esporte e Cultura da nossa cidade, estou sendo muito pressionado em relação a esse assunto. É uma sensação terrível, né, e ao mesmo tempo de você poder fazer gastar toda a sua energia, mas ser limitado. Porque a decisão final cabe a um executivo que hoje está totalmente quebrado, está falido, né, que ainda paga fora a incompetência de alguns da gestão atual, mas também paga muito mais por aquelas que passaram. E é tentativa de enganar a população, fica falando que o vereador vai resolver o problema, porque a SEMED, a Secretaria de Educação, já se pronunciou, já falou que não há outra forma, não volta mais atrás, tá? O prédio lá, o imóvel é impróprio. Nós estamos mais que nunca trabalhando para isso, para tentar provar para a população se é mesmo isso. A Janete acabou de me falar aqui que marcou lá no Corpo de Bombeiros. Nós vamos fazer então essa visita técnica junto com o Corpo de Bombeiros lá no CMEI Douglas e Lela, é o CMEI da Rua Santa Catarina, aqui no centro, de onde esses alunos serão transferidos para o Oribes, de acordo com informações, né, da secretaria, da própria secretária de educação, que inclusive na última reunião nos passou que vai ser aberta mais uma sala para atender alunos em tempo integral. Mas eu quero explicar para a população que não é só a visão técnica. É o seguinte, os pais não concordam porque seus filhos, inclusive até conversando mais cedo com o nosso colega o jornalista Silvio França, ele mesmo não sabia, e a população deve entender isso melhor. Que além de tudo, os pais não querem que seus filhos sejam tirados de CMEI. Tá? E até no tempo, para quem explicar, para quem não sabe, o CMEI é uma creche, gente, é a antiga creche. Eles vão ser levados para a escola. Na escola, esses meninos, essas crianças de 3 a 6 anos de idade, serão misturados com crianças maiores. E esse é o problema. Imagina, você ter seu filho de 3 anos. Essa é a principal revolta e o medo dos pais. Porque até alguns moram mais perto do Oribes, outros, no caso lá do Vitor Hugo, moram mais perto do próprio Paulo Freire, só que aí já é escola. Esse é o problema. Mas a secretaria já falou, já se posicionou diante de improbidade administrativa, diante de alvará do Corpo de Bombeiros. Tem muitas coisas aí que estão sendo colocadas, até mesmo parecer do Ministério Público. Já foi feita a convocação da audiência. Fizemos. O Executivo não compareceu. A secretária Vera Prado não foi, mandou justificativa. No outro dia, o que cabia ao Legislativo? Trancar a pauta da Câmara. Trancamos. Fomos no nosso limite. E além de tudo, até eu acho que é algo inédito na história dessa casa. Que foram os 17 vereadores foram lá para o Executivo conversar, ou seja, prefeito, secretário de Educação e 17 vereadores no horário de reunião ordinária pararam todos os assuntos da cidade para resolver, para dar exclusividade ao assunto CMEI, uma tarde inteira. Saímos de lá 5h30 da tarde. E detalhe, né? Inclusive é bom também se dizer, né? Sem ar-condicionado. É todo mundo trabalhando, dando duro, suando dentro da sala, uma reunião desagradável. Chegou os ânimos chegaram a ficar na flor da pele, né? Muito triste até situações que vivenciamos naquela reunião. Um desgaste enorme, a qual foram apresentadas ali as propostas do Executivo e os vereadores de cá, o Legislativo. Agora, os vereadores, falam mais uma vez. Nós estamos indignados, nós fizemos nossa parte, estamos do lado dos pais, somos contra o fechamento do CMEI. O Executivo está mostrando de um lado e os vereadores tentando provar do outro, ou até mesmo de alguma forma, se essas provas forem concretas, automaticamente estão ajudando a trazer a verdade para a situação, a real situação, porque o CMEI tem que ser fechado e agora depende também de prazos. Que alguns pais querem sim que os filhos sejam transferidos, mas que seja para outro CMEI. Um CMEI adequado, um local adequado, no imóvel próprio da prefeitura, onde não vai a prefeitura, não vai poder alegar problema de improbidade, entre outras coisas. Agora, ficamos dos lados dos pais, abordamos uma situação inédita no legislativo dessa cidade. Agora, gente, o caminho, eu quero explicar que o caminho não é mais a Câmara, para os pais principalmente dos CMEIs, que podem até julgar a opinião desse presidente dessa comissão, mas acima de qualquer coisa, mesmo sendo pressionado, eu vou manter a minha opinião de que a audiência pública não resolve. Vou ser sensato, não vou ser populista, eu não jogo para a galera, sempre trabalhei com muita sensatez e vou continuar mantendo essa linha que é de diálogo aqui dentro do Legislativo, que é fiscalizando, batendo pesado, não passa a mão na cabeça do governo. Quem acompanha aqui meu trabalho, nem que seja só um pouquinho, sabe disso, até porque eu sou oposição, mas aqui eu não vou trabalhar com populismo barato de ficar jogando, apontando dedo na cara do Executivo que está quebrado, sem dinheiro, que está tentando trazer alguma solução para a situação. A comissão tem que trabalhar, deve ficar do lado do povo, mas o caminho agora, eu vou falar para os pais, chama Ministério Público, no edifício ali, ó, edifício Marciana, que o promotor já tem conhecimento, aliás, os dois promotores já têm muito conhecimento sobre a situação, que é o primeiro, que é aliado ao caso, tá, o primeiro promotor aliado ao caso, Casé Fortes, Infância e Juventude, segundo, Gilberto Osório, que já sabe, já tem conhecimento, inclusive, está tendo muita cautela para falar do caso, porque está analisando caso a caso aí nessa situação. Então a gente tem que, realmente, é um CMEI, é um problema, o Vitor Hugo, outro problema, Douglas e Lela,
trabalhemos com sensatez, mas sem populismo. E, ó, a última intenção minha é dar palco, é muito amor pro Divinópolis, gente que não tem filho nesse CMEI, que não é agente público, que está procurando holofotes das câmeras, está desesperado, sabe a troco de quê? De likes. Likes na internet, no Facebook, porque vai ser candidato a vereador na próxima eleição. Isso que a gente tem que tomar cuidado. Infelizmente, esse populismo chato e barato, eu não faço, eu não sou a favor. Então cuidado, cuidado com esse que eu chamo de oportunistas, que a única coisa, a última coisa que querem é trabalhar para o Divinópolis, é lutar por filhos de quem está no CMEI aí. Para ele, ó, tá pouco se lixando para esse tipo de pessoa. Essas pessoas querem aparecer, querem microfone na boca, querem entrevista e mínimo compromisso com a verdade. E a B é mais uma audiência pública, é só mais sinal de desgaste. Tem todo o meu apoio para, inclusive, vou com vocês no Ministério Público, mais uma vez, a gente pode usar a força da mídia, canalizar a força desse legislativo, que é a voz popular, para ir lá no Ministério Público e cobrar o que é certo, o que é errado, onde o executivo pode agir ou não, e se está realmente correto o fechamento desse mês ou não. São essas minhas palavras de hoje, senhor presidente. Muito obrigado pela concessão da fala. Uma boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Ademir Silva. Olha, Janete, Janete está lá embaixo.
Boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que estão aí. Oh, que beleza, hoje nós temos televisão. Já estávamos com saudade, as pessoas procuravam a gente aí, ó, não está tendo televisão, não está tendo, então cadê a televisão? Hoje nós podemos cumprimentar você aí de casa, né, por estar nos assistindo. Então eu gostaria de mandar um abraço para minha amiga lá do bairro Tietê, a minha mãe, a dona Nair, que está sempre nos assistindo. Hoje eu gostaria de falar, dar uma notícia triste para os nossos nobres amigos, né, o falecimento do Silvimar Coelho, mais conhecido como Manga, é o pai do Belezinha, Silvério, que todas as tardes estão aqui na nossa casa, todos os dias está lá no meu gabinete, dando a maior força para nós, e ele faleceu hoje às 10 horas da manhã, será velado lá no salão da creche do bairro Tietê, né, a todos os vereadores que conhecem o famoso Belezinha, o Silvério, que quiserem lá dar um abraço nele e na família, sintam-se convidados. No dia, eu gostaria de contar, nessa tarde de hoje, senhor presidente, cumprimentar todos os vereadores que estão aqui, para dar agora é uma boa notícia, essa é notícia triste, essa agora é uma boa notícia, acabou de notícia triste. No dia 29 de outubro de 2013, eu vou contar uma historinha para vocês. Numa terça-feira, uma dutora da Copasa estourou lá no bairro Orion, aqui em Divinópolis. Né? O cano ficava na rua Inhapim e pelo menos quatro casas da vila lá no bairro Orion ficaram inundadas, destruindo completamente a rua Sergipe. Metade da rua foi embora. Né? A rua que era esquina com a rua Pedro de Oliveira. Quase que acontece uma tragédia, porque essas casinhas lá, né, residiam muitos idosos, muitas pessoas que não tinham condição, a Sociedade São Vicente de Paulo autorizou eles morarem nessas casinhas, né, ficando em risco a vida dos moradores, que na verdade foram todas destruídas. E depois, com o passar do tempo, tiveram até que demolir todas as casas lá da vilazinha que atendiam esses moradores, tiveram que remanejar esses senhores e essas senhoras para outros lugares. A partir daí, começou uma luta por parte dos moradores do bairro Orion, junto com a administração passada, para responsabilizar a Copasa na recomposição da via destruída. Infelizmente, sem sucesso. 2013, olha onde é que está. No ano de 2016, durante a campanha, fomos em várias casas no bairro Orion, no qual eu sou morador, lá do bairro Tietê, do lado. E uma das solicitações unânimes, de todo o bairro, é que se fôssemos eleitos, Seria um desejo dos moradores que lutássemos junto à prefeitura e à Copasa para que fosse resolvido a questão que muito infligia os moradores do bairro. Quando assumimos, graças a Deus ele foi eleito, nós fomos eleitos, quando assumimos em 2017, começamos a reivindicar esse desejo dos moradores aqui na tribuna. A gente foi ao prefeito, fomos à Copasa. Primeiro passo, né, foi me dado pelo deputado federal Jaime Martins, é que se precisasse ele iria comigo lá em Belo Horizonte. E nós fomos. Nós fomos a Belo Horizonte, acompanhado de uma liderança lá do bairro, o senhor Pedro, morador próximo do local, na verdade quase dentro do buraco, né, e também do deputado federal Jaime Martins, onde fomos recebidos pelo senhor Francisco Cansado, que fez um compromisso conosco, que iria providenciar urgentemente a obra. Em 2017, aconteceu um fato interessante. A adutora estourou novamente. Aí a ruazinha que estava quase que completamente destruída, acabou de destruir. Que beleza! Eu achei bom demais! Os moradores, eu fui lá visitar os moradores, eu falei assim, foi bom demais, agora acabou, agora eles têm que arrumar. Aí eu reuni com a secretária de obras de Divinópolis e seus diretores, a gente foi lá, chamei os pessoal da Copasa, e a gente foi no local e viu-se realmente a necessidade. De lá para cá, de 2017 para cá, do ano passado para cá, já foram mais de 6 reuniões, muitas cobranças. Afinal de contas, precisávamos fazer a nossa parte de cobrar atitude urgente para o problema. Porque vereador não faz obras. O vereador faz o quê? Cobra. E é isso que eu prometi para aquele povo. Eu ia ser uma pessoa que ia ajudar aquelas pessoas a cobrar da administração, a cobrar as obras que eles tanto precisam. Então, se eu não faço obras, porque no entanto se eu tivesse o dinheiro, às vezes eu poderia fazer, que aí eu arrancava o dinheiro do bolso, né, ó, pagava, aí às vezes fazia. Mas infelizmente o valor é muito grande e a gente não consegue. Né? A Copasa, de lá para cá, fui a Belo Horizonte umas 7 vezes na Copasa, para cobrar um compromisso, ligações inúmeras, sempre falando que vai começar, que vai começar, que vai começar, que vai começar. A Copasa abriu então o processo licitatório. Cadê o Josafá? Glória! A Copasa abriu o processo de licitação no meio desse ano. A ordem de serviço foi assinada diante do nosso esforço e tanto cobrar, depois de 5 anos, a Copasa iniciou no dia de hoje, começou a obra lá, graças a Deus. Glória! Ficamos muito felizes, porque sem dúvida nenhuma vai melhorar muito a vida dos moradores do nosso bairro. Um bairro que tenho a honra de representar. Um bairro que eu visito sempre. E me dava uma tristeza, toda vez que eu ia lá no bairro, tem um senhor lá, que é o Tatu de Bota, ele deve estar me ouvindo lá. O Tatu de Bota é um dos moradores mais antigos do bairro. E toda vez que eu ia lá, ele falava assim, e a obra? Que moleza, achava que eu estava mole, que eu não estava fazendo nada. Aí, Tatu de Bota, graças a Deus, começou hoje. A gente tem que torcer, é para não ser uma... Deixa para lá. Vamos pensar positivo para dar tudo certo. Então eu gostaria de agradecer a todos os moradores pela paciência e por entender que estávamos lutando para que a Copasa executasse a obra. Não parei um dia de pensar nessa obra lá, igualzinho eu estou pensando direto lá na obra do bairro Campina Verde, viu? Que está lá até hoje um buraco mais do tamanho dessa casa aqui, ó, e a gente não consegue. O dinheiro vem, demora na confecção do projeto, a gente corre atrás, mas está lá. E eu gostaria também de agradecer duas pessoas importantes que me ajudou e que demorou, mas veio, então eu gostaria de agradecer. ao João Martins, que é superintendente da Copasa, e também ao Ronaldo, diretor da Copasa. Não faltou empenho deles. Toda vez que eu queria, eles iam lá. Todo dia que eu pedia, eles iam comigo lá, explicavam os moradores. E, graças a Deus, a obra saiu. Então, eu conto com a colaboração e a compreensão e o entusiasmo de todos que nós vamos reconstruir a Rua Sergipe lá no bairro Orion, fazendo aquele gabião lá e fazendo com que a dignidade possa acontecer naquele bairro. É um bairro pequeno, tem 3, 4 ruas, uma rua no meio do bairro destruída. Então, graças a Deus, começou hoje e eu espero que o prazo máximo para a conclusão dessa obra é de 30 dias. Que essa empresa cumpra o que ela prometeu em 30 dias e entregue essa obra para todos os moradores do bairro Orion. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje. Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde aí de casa, você aí de casa.
Cumprimento o nobre Dil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores, senhora vereadora, assessores, população que aqui se encontra. Um abraço ao senhor Pedro Pozzolini, que fez o uso da palavra na tarde de hoje. Um abraço aos estudantes que aqui se encontram. Mais uma vez, o Brasil precisa de vocês e com certeza, a partir de janeiro, vocês pegarão um Brasil bem melhor para vocês. Ok? Senhoras e senhores, gostaria de iniciar minhas palavras na tarde de hoje para falar e agradecer a cada um dos brasileiros que nos livrou, nos livraram, né? Desse governo corrupto, salafrário, imoral, antiético, que há muitos anos surrapiaram a nossa alma. Mas graças a Deus, a população e ao nosso Senhor Jesus Cristo, lavou a nossa alma. Agora sim, teremos um presidente que vai nos honrar, vai governar para todos, sem distinção, sem separar brancos de negros, héteros de homos, sulistas de nortistas. Será um Brasil igual para todos, com oportunidade para todos, com saúde, com infraestrutura, com educação de qualidade, valorizar o professor, voltar aos bons valores, uma segurança firme, onde o bandido agora certamente vai temer a pena. E as pessoas que trabalham, que querem um lazer, que querem que seus filhos voltem para casa, poderão ter a certeza que a partir de 2019, veremos e viveremos uma nova era para o nosso país, para o nosso futuro. E eu fico muito honrado que aqui, quando há 2 anos já, fazia e vislumbrava o meu afinamento com o capitão Jair Messias Bolsonaro, militar que nem eu, que soube honrar e soube vestir a farda do Exército, no caso Bolsonaro, e eu a farda da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. Então, o afinamento, além de respeitar os valores familiares, os bons costumes, uma justiça para todos, penas rigorosas para a bandidagem, dar liberdade para as pessoas de bem, não é apenas um afinamento de ideologia, é um afinamento institucional, corporacional, onde nossa base é a hierarquia e a disciplina. E somos regidos com moral, ética. No meio militar, não aceitamos pessoas imorais, pessoas inescrupulosas, pessoas antiéticas. São postas para fora com a vergonha que lhe convém. Não toleramos injustiça. Então eu fico orgulho, eu gostaria que você mostrasse aqui. Há 2 anos, quando iniciei aqui falando sobre Bolsonaro, falei até sobre o general Mourão. No início, não compreenderam a minha fala, me chamaram de tudo, até de fascista. Mas a minha consciência, o meu coração, ninguém compra. E tenho a honra de hoje estar mostrando para vocês a carta que o presidente enviou para mim em 30 de novembro de 2017. Prezado subtenente Elton, caro amigo, contar com seu apoio e incentivo são motivos de imensa satisfação e alegria. E espero continuarmos juntos. Aí está a carta Jair Messias Bolsonaro, até então, na época, deputado federal. Isso aqui eu vou guardar, isso aqui é cópia, é claro, né? Vou guardar num quadro em minha casa e ter o maior orgulho de ter representado o senhor, presidente. E, pelo jeito, já iniciou muito bem o mandato de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, que agora mudou. É Excelência, senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. Cortando na própria carne, coisa que vem empregada aqui também desde o início, o vereador S e os demais aqui sabem da minha palavra. Diminuir o número de ministérios, de 29 praticamente para 15, e pode enxugar mais. O Estado, a mesma coisa, está cortando na própria carne, cortando cargos comissionados, colocando pessoas técnicas, capacitadas, gabaritadas, PhD, mestres naquilo que fazem, nas respectivas pastas. É isso que o Brasil precisa. Parabéns, Bolsonaro, parabéns ao povo brasileiro que lavou a alma e teremos um Brasil bem melhor. Gostaria de falar também com espanto. Essa semana, mais uma notícia triste, agora para nós divinopolitanos. Acompanhamos estampada na capa do jornal agora, mais uma denúncia contra o chefe do executivo divinopolitano. Ministério Público acatou e vai processar o problema da troca de cargos. Ele entende que há sim indícios de crime e vai tocar o processo por improbidade. Secretários também da mesma forma. E é impressionante também o ofício em que a secretária de Educação, ofício 225, Sintemed, Sindicato Municipal dos Trabalhadores da Educação, onde a secretária da Fazenda quer transferir a responsabilidade do Executivo para a Câmara, senhores vereadores. Com isso, quer que o Legislativo aumente mais impostos. Como, senhor prefeito, vamos fazer isso, sendo que além do senhor não cortar na própria carne, diminuir o número de secretarias em Divinópolis, diminuir o número de 223 cargos comissionados, diminuir o salário do senhor, se for necessário, do vice, dos secretários, e até mesmo nós, dá um exemplo, que também diminuiu o nosso, nesse estado de calamidade financeira. Onde o senhor fez um decreto, não sei se os vereadores estão sabendo, datado de ontem, do dia 30 de outubro, autoriza o pagamento e gratificação de função aos servidores mencionados e divide e para de pagar, dividindo o pagamento aqui dos professores, funcionários públicos, e aumentando para os gerentes. Ora, ora, senhor prefeito. Os gerentes aumentando aqui a gratificação, vereador Edson. Está aqui, ó. O decreto 13.053/2018. O prefeito tem a cara de pau de aumentar mais o salário dos seus gerentes e dos seus escolhidos. E deixando o funcionalismo, dividindo o pagamento. O professor pagando R$500, dividindo em mil reais por mês. Cara de pau. Cara de pau. E quer que nós aprovemos aumento de IPTU, atualização de planta de valores? Podemos até pensar nisso. É justo, doutor? Desde que ele corte na própria carne e diminua os seus escolhidos. Aí nós faremos a nossa parte. O gestor tem que dar o exemplo para depois, sim, sangrar mais uma vez a população sem emprego, desempregado, sem estrutura, sem educação, sem saúde, sem segurança. É uma covardia. E eu não compactuo com coisa errada. E mais uma vez, falo com os senhores. Podem contar comigo. Não vou, de forma alguma, manchar o meu nome. Não vou, de forma alguma, ficar contra a população que, mais uma vez, não aguenta pagar uma conta de um prefeito politiqueiro que não pratica a gestão que tem que praticar e quer que o povo, mais uma vez, pague a conta do seu desgoverno vergonhoso e inescrupuloso. Senhor prefeito, não fui eu que tive assessor especial afastado pela justiça, não. Não sou eu que tive secretário, tem secretário de uma importante pasta para Divinópolis, que está sendo processado por estelionato, senhor prefeito. É o senhor, senhor prefeito, que tem que tomar atitude, tem que ter pulso, tem que colocar pessoas capacitadas. Por isso, senhores vereadores, senhora vereadora, que eu peço mais uma vez aqui essa casa, o projeto de nossa autoria, que exige do secretário curso superior na área e ficha limpa, aprovemos para dar exemplo para o Brasil. Aprovemos para dar exemplo para o Estado. Chega de falcatrua, chega de rolo. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Aí, como diz o vereador Delano, realmente é isso. Coloca o secretário lá, vamos supor, da Cove, que entende de minhoca. Os cabides de emprego. Chega, Divinópolis precisa andar. Vamos agora aproveitar aí, ó, a linha do Bolsonaro, presidente do Brasil, a linha do nosso governador, que está dando exemplo já, também antes de começar. E nós também temos que ir, porque senão nossa cidade vai ficar para trás. O nosso povo aí está desesperado. Cabe a nós, fiscalizadores e legisladores, lutar por essa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Suas palavras na tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Dio pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora, primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí, acompanhando através da internet, da TV, a vocês que estão aqui, servidores, assessores, a imprensa que nos visita aqui hoje. Gostaria de começar minha palavra nessa tarde de hoje dizendo para o Josafá, viu Josafá, estou tranquila, estou calma, estou serena, tá? Eu gostaria de falar primeiro de algo que aconteceu nessa casa aqui ontem, dando os parabéns aí à Escola do Legislativo. Foi tão bonito ver ontem a cultura acontecendo aqui nessa casa. Ontem foi premiado os vencedores aí do Varal Literário, também premiados os escritores que se inscreveram lá na Talibalago, na Semana do Dia das Crianças, a premiação também da CDL. Foi muito, muito bacana você ver as crianças de 9 a 12 anos participando, a nossa juventude de 12 a 20 anos e pessoas livres, inclusive vários escritores internacionais. E eu tive a grata satisfação ontem de ser uma das premiadas. Ontem o Silvio ainda colocou da seguinte forma: pessoal, eu gostaria de dizer da isenção que é o concurso. Eu, vereadora Janete, me inscrevi para participar do concurso e ganhei em primeiro lugar, em crônicas. Eu me inscrevi no concurso com o codinome que eu uso para escrever vários textos. Eu escrevo há muitos anos, que é Bárbara Oliveira. E eu não sabia que tinha ganhado e fiquei sabendo aqui na hora que chamou. Eu vou ler para vocês o texto que eu escrevi, de muitos que eu escrevo, que fala o seguinte. Amizade. Há muitos anos atrás, 3 companheiros moravam em uma pequena casa. O nome deles eram Amor, Respeito e Compreensão. Os 3 viviam muito bem, sempre em harmonia. Se dedicavam ao trabalho e toda noite sentavam para conversar. Um dia, receberam uma visita. O nome dela era Discórdia. Era uma linda moça, altiva, falava muito bem e tinha um cheiro delicioso, que colocava sempre em dia sua opinião, de forma incisiva, sem muito espaço para discussão. E os 3 admiravam a Discórdia. Ela era muito inteligente, dominava todos os assuntos e em pouco foi entrando e permanecendo naquela pequena casa. O Amor se apaixonou por ela e o ciúme e com muito ciúme queria afastar os seus rivais. O respeito acabou sem prantos e tristeza. A compreensão resolveu ir embora, pois não queria aceitar o que a discórdia fazia. A casa virou um caos. As tardes felizes se acabaram. A amizade se dissolveu e nunca mais as coisas foram as mesmas. Hoje, vemos que em tempos, a discórdia entra em nossas casas de várias formas e destrói tudo por onde passa. Porém, se você deixar o amor reinar, o respeito e a compreensão prevalecerem, não terá discórdia que consiga acabar com a amizade. Autora Janete Aparecida. Muito obrigada, viu, gente? Aqui está o certificado. Foi com muito prazer, eu fiquei muito feliz. Eu raramente participo desse tipo de concurso, mas assim, para mim foi uma grata satisfação o reconhecimento aí por um texto escrito. E pode ter certeza que um dia eu publicarei os mais de 200 textos que tenho escrito e os dois livros. Obrigado por tudo. Agora vamos voltar, Janete Aparecida, sua vereadora, né? Vamos esquecer a parte que gosta aí cultural, que gosta de ler, que gosta de escrever. Primeiro eu gostaria de me dirigir ao senhor Humberto, com todo respeito, concordo com o senhor mesmo. Precisamos realmente fazer essa revisão aí da planta de valores. Você sabe por quê, Pedro? É necessário que a gente corrija os valores. Nós sabemos que tem casa hoje que no IPTU está constando que ela custa 30 mil reais, que na verdade ela custa 150. Porém, o que não pode ser feito é num projeto onde as alíquotas não têm separação por valores. Pois, por exemplo, por que que o prefeito não aceitou quando a gente propôs para ele que se colocasse de acordo com o valor do imóvel a alíquota referente? De forma que os imóveis das pessoas que têm menor poder aquisitivo, imóvel, por exemplo, de 50 a 200 mil reais, com a alíquota atual que não tivesse nenhum valor. O imóvel que tivesse de 200 mil reais a 400 mil reais, com a alíquota 0,2% acima. E assim ir aumentando até a gente chegar naquele que tem mais. Assim seria feita justiça social. Mas o que eles querem com essa proposta que fizeram, não é justiça social, não. É arrancar sangue daquele que não tem culpa. É virar a novela Que Rei Sou Eu, que eu assisti na minha adolescência, que quando o rei não tinha dinheiro, aumenta o imposto e que se ferra o povo. Porque é isso que ele quer fazer conosco. Então faça uma proposta justa, que pode ter certeza que isso darei com muito carinho, e não de forma politiqueira, e sim de forma muito séria, muito consciente. Mas ele não aceita essa proposta que nós fizemos. O dia que ele aceitar uma proposta onde o povo de Divinópolis não será afetado pela falta de estudo, de competência, de sensatez e principalmente falta de administradores públicos sérios dos últimos 25 anos, que inclusive ele foi prefeito por 3 vezes. Porque se ele tivesse feito o dever de casa dele, nós não teríamos aí uma planta de valores defasada. Ele tem culpa, Vladimir tem culpa, o próprio ex-prefeito que nós temos também tiveram culpa. Todos, sem exceção, dos últimos 25 anos. Então, o povo de hoje não pode pagar a conta de uma vez, não. Tem que vir de forma gradativa. Faça isso, que eu tenho certeza que essa casa aprova. Caso contrário, fica impossível. Gostaria aí de dar os parabéns ao pessoal do Sintende, que tomou posse ontem na presidência do Rodrigo. Diz que está falando aqui que ontem nós estivemos lá. Nós estamos fechando a prestação de conta do Conselho de Saúde, estamos acompanhando. Dizer que nós estivemos lá e que é muito difícil uma notícia que foi dada para os servidores da UPA, que todos os servidores da UPA seriam transferidos para os postos de saúde. Ontem foi confirmado que a notícia não é verdadeira, mas que, porém, depois da reunião do dia 9, poderá ter alguma diferença. A você, servidor da UPA, você que dá sua vida, dá seu sangue, que nós somos testemunha do serviço que vocês fazem aí, pode ter certeza que os vereadores aqui não estão mortos, não. Ninguém vai deixar servidor levar prejuízo, e muito menos o povo de Divinópolis. Você sabe por quê? Porque se a gente tirar os competentes servidores da UPA, principalmente da enfermagem, principalmente que atendem na recepção, que são pessoas treinadas para serviço de urgência e emergência sair, a gente vai estar prejudicando ainda mais a saúde de Divinópolis. Pode ter certeza que nós estamos do lado de vocês. E também gostaria de dizer para vocês que estou acompanhando aí, viu? Esse projeto, esses tapa-buraco, a questão aí do Curva do Rio, aí do bairro Candelária, porque não adianta eles ir aí fazer o asfalto de novo, não, porque se não for feita a drenagem, vai trincar do mesmo jeito. É dinheiro jogado fora em cima de dinheiro jogado fora. Fazer as coisas com responsabilidade. Por falar em buraco, fica até difícil, né? Porque se a gente for falar de buraco em Divinópolis, é difícil, é um dia que você não cai. Subindo ali para o Alto São Vicente, bem em frente ali à Missão Maria de Nazaré, um asfalto que subiu no Espírito Santo, asfalto esse com dinheiro do PAC do Alto São Vicente, mas que subiu foi Espírito Santo, e não chegou até o Alto São Vicente, só foi asfaltado a metade da rua. Um buraco bem grande que tem na lateral essa semana, aliás, semana passada, um caminhão de ardósia tombou, inclusive atingindo o carro. Coloquei a foto lá na minha rede social, lá para todo mundo ver. Porque o dinheiro que era para poder resolver o problema, que a gestão passada não usou, porque o asfalto não chegou para o povo do Alto São Vicente, não. Parou no meio do caminho. Agora nós estamos contando com o prefeito Galileu para poder terminar de abrir Espírito Santo e chegar o asfalto até lá, porque está prejudicando o trânsito todo da cidade. Ontem o prefeito esteve lá no Alto São Vicente olhando para poder fazer isso. E eu espero que ele cumpra realmente o que ele tinha falado desde o início, que abriria a rua Espírito Santo e fecharia o asfalto até chegar no Alto São Vicente, para poder corrigir a porcaria que o prefeito Vladimir fez com o Alto São Vicente, que foi uma safadeza fazer o asfalto da forma como foi. Ah, para não perder a verba, perdeu de qualquer jeito, porque não tiveram competência para poder fazer o projeto, só prejudicou o povo lá do meu bairro. E gostaria de falar o seguinte, nós estamos aí vivendo uma época, gente, que fica quase impossível da gente falar sem se emocionar, sem se exaltar. Semei fechando, escolas sendo reduzidas turmas, problemas seríssimos de atraso de pagamento de professor, operação tartaruga, risco seríssimo de greve, atraso de servidores a serem escalonados a partir deste mês, não terão 13º, governo do estado que não paga, ou seja, é finito. Aí nós recebemos aí um comunicado de uma das secretarias do governo dizendo o seguinte, que se essa casa votar a planta de valores e a segregação de massa, tudo vai se resolver. Vira uma varinha de condão. Nós vamos ter um novo município. Nós vamos ter uma nova era de governabilidade. Cria vergonha na cara. Mais dois minutos.
Concedo mais dois minutos.
Sem o estado pagar os quase 100 milhões que deve. Sem o prefeito cortar a quantidade de cargo comissionado que ele tem, e eu volto a afirmar, eu não tenho uma indicação lá e não terei. Sem nós tomarmos vergonha na cara e a própria prefeitura fazer economia, nós não podemos votar algo que prejudica o nosso povo de forma alguma. E tem mais, fica difícil da gente ficar ouvindo aqui toda hora só baboseira. Eu não vou ficar escutando conversa fiada, não. Eu vou votar no dia que nós tivermos certeza que o dinheiro do nosso povo vai ser revertido, como o senhor falou, em educação, em saúde, vai ser revestido com pavimentação de qualidade, não com péssima qualidade, onde 3 meses depois a pavimentação já está arrancando, onde as pinturas estratigráficas não duram nem 60 dias, onde os quebra-molas, eu não sei o que acontece, quando eles não enchem e viram morundum, eles afundam. Que material é esse que está sendo usado? Então a gente pode sim pagar um imposto decente, vai ser pago com muito prazer como é pago em paraíso de primeiro mundo, mas pagar imposto de país de primeiro mundo para conviver com contas e serviços de terceiro, eu digo não a qualquer aumento, até que tenhamos vergonha na cara. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Cumprimento a nossa primeira secretária, a vereadora Janete Aparecida, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, exercício honrado e competente, vereador Josafá, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários dessa casa, imprensa, meus conterrâneos, honrado e nobre tribuno Paulo Pozzolini, meu boa tarde. Senhor presidente, eu estou parecendo um passarinho na muda. Tem 3 reuniões que não vem nessa tribuna e eu tenho espiado os corredores, os gabinetes, os acordos, as propostas, as seduções, os projetos que antecedem a sucessão da mesa diretora. Estou espiando, estou olhando com muita cautela e com muito respeito. Aqueles que acharam que já ganharam, eu já digo, perderam. Aqueles que não estão na cena poderão vir. E aqueles que tiveram humildade, transparência e competência, e além de tudo, uma liberdade extrema, será o que será a responsabilidade de presidir essa casa. Mas além de tudo, uma história de transparência. É o que requer a política. Mas essa semana as articulações começam e a vida na sua renovação se aproxima. Mas eu não quero falar de sucessão de mesa diretora. Falaram que hoje planta de valores, o novo tribuno, falaram em corte tributário, falaram em CMEI, falaram das mazelas do sonho da vida em comunidade. Mas eu venho aqui hoje, senhor presidente, para falar da alma de uma cultura e a alma de um povo, que é a economia. O Estado, a União e o município nunca têm e terão dinheiro, senhor presidente. Quem tem dinheiro é o cidadão comum, é o empresário, é o educador, que o órgão federativo vai lá e oprime através do pesado e miserável tributo que pesa sobre o povo brasileiro. Eu venho falar, senhor presidente, aqui hoje, do maior imposto que existe na sociedade, que é o emprego. Essa cidade está estagnada. Essa cidade está entrando em decadência. Essa cidade está entrando em colapso. E não fala que é crise conjuntural, porque não é. Nós não vimos isso em Arcos, nós não vimos isso em Campos de Juru e não vimos em Nova Serrana. Eu venho aqui falar, senhor presidente, e honrado o vereador Marcos Vinícius, que me ouve com atenção. Eu queria falar aqui que nós estamos protocolando no mais tardar, hoje ainda, se possível, discussamos sobre o projeto, alterando, vereador Roger, a Lei 4.450 de 98. Ora, é inconcebível uma prefeitura gastar um ano para aprovar um projeto de 15, 20 andares de um prédio. É inconcebível uma prefeitura ter três funcionários para aprovação de analista de projeto e outra de férias. 33% de férias e 66% trabalhando. É impossível uma carga de quase 400 projetos em cima desse profissional. O estatuto, o convênio da construção civil, que agora em outubro, eles não podem construir porque não tem projeto. Nós estamos entrando com um projeto, vereador Martinício, como tem em Campinas, tem na Bahia, tentando mostrar o senhor prefeito para fazer um convênio com o CREA, para que os convênios possam agilizar a liberação da aprovação de projetos. Você sabia, honrado vereador Demir, o mais votado dessa legislatura? 60% dos projetos de Divinópolis são até 80 metros quadrados. Qual que é a proposta do vereador Edson Souza? Que a prefeitura cuide de projetos até 100 metros quadrados. Para liberar a maioria e volume. E que possa fazer o convênio com o CREA, vereador Martins. Tem que fazer dinheiro. Esse povo que senta numa cadeira com ar-condicionado ligado e bebendo água mineral com gás, eles têm que aprender a tomar o sol do meio-dia e beber a água da Copasa. Nós vamos quebrar Divinópolis. Nós estamos protocolando um anteprojeto para o senhor prefeito hoje e ele é baseado no artigo 37 da Constituição. Ele pode fazer por um período temporário. Se eu fosse o prefeito, eu ia fazer um contrato com o CREA para 20 arquitetos e engenheiros e abrir no outro dia automaticamente o concurso para analista de projeto. Não faz se você não quer. Não faz se você não quer. Tem preso aí que está gastando um ano para ser liberado. Prédio de 10 andares, 20 andares. Que dinheiro que está faltando? Não tem dinheiro faltando. Não tem dinheiro faltando. O que está faltando é competência. O que está faltando é determinação. O que está faltando é rumo. O que está faltando é ciência. É racionalidade na administração pública. Tem que alguém assumir a responsabilidade. Os indicadores macroeconômicos de Divinópolis são os piores possíveis. Senhor prefeito, estou dando minha contribuição analítica e crítica para que o senhor mande para essa casa. Que nós chamamos o CAI, o Sindicom, a Construção Civil, a locomotiva do emprego em Divinópolis. Nós não podemos, gente, nós não podemos brincar. Bismarck falava que a política é guerra sem sangue. Nós não podemos brincar com os nomes, com os mandatos. Nós não podemos brincar com os símbolos da vida pública. Essa casa tem que reagir. Essa casa tem que falar de uma forma honesta, técnica e baseado no curral que prende o animal bravo, que é o artigo 37 da Constituição. Se estiver ali, pode fazer. Se não estiver, não faça. Não faça, que vai dar errado. Vereador Marcos Vinícius, espero contar com a sua contribuição. Um dos grandes nomes da política mineira. Tive a oportunidade de ser liderado por Vossa Excelência na presidência. Tive a oportunidade de sermos colegas 4 legislaturas. Nós não podemos ficar calados. É a contribuição que eu estou dando hoje ao senhor prefeito. Tem forma de fazer, prefeito. O deputado Domingos Sávio, hoje, enxergou isso em 98. Faça uma adequação, senhor prefeito. Se o senhor não achar que o meu anteprojeto contempla essa política de fomento, faz uma adequação na lei 4.450 de 98. Nós não podemos, Josafá, empresário ligar mais para a gente, só que não dá conta. Nós não damos conta mais de um projeto como em Belo Horizonte, hoje eletrônico, na Bahia e em Campinas. Será que nós estamos vivendo outro mundo? A classe política vive. A classe política é o único que nega o livro de Gênesis. Que lá fala que todo mundo foi feito igual. A classe política desse país parece que é feita de outra argila. Parece que eles não vivem na realidade. Você está vendo aí emprego 98 milhões e não é culpa do seu prefeito. Porque a gente tem líderes políticos, advogados, que investem as coisas. A culpa não é do seu prefeito. A culpa é do governo do estado que está retendo o dinheiro do município. Mas agora que acordou, por que não acordou no primeiro dia? Por que não deu um tapa quando tomamos o primeiro tapa? Então, senhor presidente, venho tribuno desta casa hoje falar para o CREA, para o Sindicom e para os grandes empresários e os homens trabalhadores, os homens que acreditam que o maior imposto ao emprego, que o vereador Edson Souza está protocolando um anteprojeto hoje para tentar solucionar esse fato que assola e traz desespero para os empresários. Obrigado, senhor presidente.
Cumprimento Nobre Adil pelo seu pronunciamento. E antes de passar a palavra, passo aqui os trabalhos da mesa à primeira secretária, Janete Aparecida, para que eu possa fazer meu pronunciamento.
Novamente, boa tarde a todos. Passo a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador, vice-presidente desta casa, Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde a todos, vocês que não assistem pela TV, pela TV Câmara, pela NET. Nosso melhor boa tarde. Queria estar cumprimentando aqui Ivone Morato, da Fabacorte. Sempre alegre a sua presença aqui. E aproveitar e convidar os moradores ali da região Noroeste, em especial Afonso Pena e Santa Clara, para as eleições que ocorrerá dia 4, né, domingo, de 9 às 11 horas, na sede da Associação dos Moradores do Bairro Afonso Pena, que é ali no, em frente à Vila, Vila Frederico Ozanam, número 15, e também os moradores do bairro Alto São Vicente, né, qual que é o local ali? De 14 a 17, vai ser um horário inverso. Então, você também compareça, faça parte dos movimentos comunitários, para que a gente tenha força, em especial a nossa região ali, que tanto sofre, o Afonso Pena com a questão do trânsito ali, que é uma tragédia, é trânsito indiano, é faixa de Gaza, então é muito difícil ali. Então nós temos que estar unidos. Alexandre Paganotti é o candidato à reeleição, ele que foi meu vice, presidente, quando eu fui presidente ali da associação, e ali do Alto São Vicente, quem está cabeçando, Janete? A Cíntia, a dona Neuza, está encabeçando a chapa do Alto São Vicente para trabalhar na questão ali do parque, né, das casas que foram demolidas e até hoje nada. Então, fica aqui o convite, então. Vamos comparecer para essa votação tão importante quanto a que foi da semana passada. Senhor presidente, queria estar mais uma vez falando dessa via de uma maneira mais positiva no tocante àquele embargo que teve ali na Centro das Gerais quanto à remoção dos postes. Naquela novela, onde o prefeito, dentro do seu papel legítimo de proteger o patrimônio público, vetou a retirada dos postes até que se tivesse documentado. Houve um pouco de excesso de zelo, devo dizer assim, mas agora está tudo tranquilo, já está devidamente autorizado a remoção das iluminações ali do anel rodoviário, então vai prosseguir a duplicação, em especial que estava parado ali da Ibirité, que é do Alvorada, o Serra Verde, estava o setor ali embargado, agora está aí liberado, ali na JK também está liberado. Fica com duas pendências, que eu já estou correndo atrás, quarta-feira estarei em Belo Horizonte de novo, como estou fazendo toda quarta-feira, indo a Belo Horizonte no DR para desembaraçar isso, coisas que a gente tem que empenhar para que realmente quem ama Divinópolis. É um absurdo, é R$ 5,90 para ir, R$ 5,90 para voltar, e Divinópolis até hoje não teve nenhum retorno por parte da Nascente das Gerais. Então, esses dois, duas pendências, uma é ali atrás do posto Coelho, uma via, uma segunda alternativa de trânsito, já está protocolado, já conversei com o senhor Max Antônio, a questão de um segundo acesso atrás do posto Coelho, acredito que vai ser sensível. Vai liberar a verba que abra também este novo acesso. Então, mais comodidade e segurança para os moradores do Candelária, Jardim das Oliveiras e Fonte Boa. O outro é a questão do projeto do bairro Icaraí, que tem um projeto que foi feito há 6 anos atrás, porém muito confuso. Na reunião do ano passado, onde o Galileu e o Murilo Valadares entendeu que necessitava de um novo projeto, esse novo projeto está pronto, aprovado pelo DR, todavia ainda não foi consolidado para ser executado ali na entrada do centro industrial. Então a gente vai estar correndo atrás disso, mas fica a boa notícia que as obras estão fluindo e vão fluir com mais rapidez agora. Senhor presidente, queria estar falando também do Fórum de Desburocratização, onde o Edson de Souza falou com muita propriedade da questão da aprovação de alvarás, onde o fórum ficou com essa frustração, com essa tristeza de não poder ter avançado quanto nós avançamos no tocante aos alvarás. Alvará hoje nós temos alvará online, queria parabenizar outra vez ao pessoal ali do setor de alvará, pela competência e a boa vontade de estar aperfeiçoando o seu trabalho. A questão da aprovação de projeto ainda está aquém do que a gente quer. Mas isso a gente vai estar fazendo novas reuniões, e está buscando um equilíbrio, um bom senso e uma boa vontade. E falta realmente profissionais nessa área para análise de projeto, mas também o CREA precisa reciclar um pouco de alguns projetos que entram ali, que entra projeto com muitos erros. É inadmissível que um profissional continue entrando na prefeitura com erros, né? Se é um profissional, quando é um erro mínimo, mas tem projeto que volta com 20 erros. Então tem que ser reavaliado isso daí. Nós fizemos aqui ontem, às 9 horas da manhã, no plenarim, dentro do Fórum de Desburocratização,
O DIV cresce. O DIV cresce busca exatamente isso. É, ao invés, o Divinópolis precisa de menos discurso e mais recurso. O Divinópolis está precisando de dinheiro. Então, foi, por minha parte, foi proposto neste fórum de desburocratização, a Secretaria de Fazenda, o anistia de juros, multa e mora. É contraditório, tem uns que não aceitam, que vejam a maneira, o Eduardo pontuou hoje aqui, que é contrário, mas eu vejo, eu também sou contrário, mas nós vivemos um momento que talvez requeira essa atitude por parte do governo. Chamar o pessoal que deve e perdoar juros, multa, para que esse dinheiro seja para pagar professores. Ele pode ser usado para isso, desde que o projeto indica para isso, o projeto, porque os professores não podem esperar o ano que vem, planta de valores, eles estão recebendo em parcelamento, é agora. Então nós precisamos arrumar uma solução, é para agora, é menos discurso e mais recurso. Então ficou aqui minha sugestão nesse sentido, e o DIVICRES apresentou outras propostas. E tivemos aqui a CDL, a CID, FIENG, SEBRAE, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Fazenda, Sindicatos Contabilistas, e também nós buscamos as cooperativas bancárias, Sincob e outros mais, para estar oferecendo linhas de crédito com carências para quem deseja abrir uma pequena empresa, investir, uma carência de 60 e 90 dias. Então é essa maneira que a gente vai buscar trabalhar para mudar o quadro de Divinópolis, que chega nas minhas mãos todo dia cerca de 3, 4, 10 currículos buscando emprego. Divinópolis é uma cidade de desempregado. Nós precisamos discursar menos e agir mais. Essas são minhas palavras na tarde de hoje, senhor presidente. Obrigado pela sessão da palavra.
Agradecemos as palavras aí do vereador Josafá, vice-presidente, e retorno o trabalho para ele.
Meus agradecimentos à primeira secretária pelas condições de trabalho. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho Azevedo.
Senhor presidente, permissão para falar sentado.
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente, boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, agora TV Candidato que voltou. Fizeram uma entrevista com a gente, com os vereadores, perguntando se os vereadores são culpados pelo não pagamento dos professores, né? Porque a gente não aumentou o IPTU. Então até fez uma resposta para ele aqui, estou falando para a população, porque os vereadores não são culpados não, é. Porque sempre que a população tem que pagar no bolso, porque quem tem que doer no bolso da população, é isso que eu não acerto. Sabe? Então assim, outra coisa também, você vai dar crédito. É igual, eu vou analisar para vocês. Aqui, ó. Você vai dar crédito para uma pessoa que não sabe usar? É a mesma coisa. Você vai criar uma piscina lá na sua casa para uma criança que não sabe nadar? Você está entendendo? Você vai comprar uma bicicleta para uma criança que não sabe andar de bicicleta? Então você vai ficar dando crédito para quem não sabe administrar? E outra coisa sobre essa questão que é o mais importante. Quando eu era pequeno, era adolescente, meu pai me dava uma mesada, eu comecei a ver que minha mesada não dava. Sabe o que eu comecei a fazer? Aí ia trabalhar. Aí buscar mais. Então se a Fundeb não está dando, procura saber do próprio recurso aqui, resolver o problema. Por que que vai ficar dependendo da Fundeb? Por que que eu vou ficar dependendo da mesada do meu pai? Então eu vou ir com minha própria perna. A questão é essa. Sabe, para mim não é momento de aumentar imposto para a população, não. Quando a gente der bom exemplo aqui, tirar da própria carne, cortar mesmo a própria carne, aí sim a gente tem como falar alguma coisa. Agora nós temos a obrigação de obedecer e fazer o que a população pede. A gente é empregado do povo, tá? Queria que também hoje, estou muito feliz, vi a fala do Ademir aqui. Tem toda a realidade dessa questão aí, que eu já estive lá também no bairro Orion, Ademir. Sabe, com o pessoal, os vizinhos me chamaram para lá, levamos o João Martins. Não atravessei, que eu nunca vou fazer isso, que eu sabia que era uma questão sua, mas sempre dei suporte nessa questão, cobrando João Martins. Então aqui, porque eu aprendi que é isso aí, gente. Eu sou um vereador, eu sou um divinopolitano, então o bairro Orion também faz parte da minha vida. Lá moram pessoas lá, então, sabe, eu quero te dar uns parabéns pelo que você fez, você vem lutando desde 2010, desde quando a gente entrou aqui. Então eu fiquei extremamente feliz de saber que essa questão lá, que se, só quem foi lá e sabe a situação, sabe o que é? É não ter rua. E quem foi lá, eu já vi, presenciei a realidade lá, é de dar dó mesmo, e eu estou extremamente feliz de saber que você conseguiu, através da Copasa, que você correu atrás. Eu sei o tanto que ele correu, que os próprios moradores falam, Cleitinho, o Ademir está correndo atrás, a gente pode deixar que o Ademir vai conseguir. Eu estou aqui para fiscalizar também, cobrar do João Martins, do Ronaldo, mas se o Ademir já está, eu sei que a hora vai funcionar. E funcionou. Espero que nesse mês agora, que eles dão prazo de um mês, que faça a obra mesmo, para a gente resolver esse problema. Eu, ano que vem, como deputado, essa questão lá do Campinas Verde, se precisar de mim. Estou aqui de braço aberto também, que os moradores me chamou lá. Se eu não me engano, gente, aqui pode até outro morador pegar e questionar comigo com a Ademir aqui, que tem uma rua mais feia que a do Campinão, mas eu nunca vi. Aquilo ali é uma cratera que eu nunca vi na minha vida, não. Já perto da igreja, já fui lá algumas vezes. Tem essa questão também, que tem, se eu não me engano, tem uma emenda do Jânio que vai para lá. Então cabe a nós cobrar, e se precisar de suporte aqui, eu estou aqui para servir. Porque eu sou vereador, deputado, é de toda a cidade. Sabe, se o Josafá conseguir um recurso pro Serra Verde, eu vou ficar feliz. Se eu não tiver voto do Serra Verde, o que é que tem? Mas o Serra Verde é de Divinópolis. Se o César resolver o problema do interior, eu quero ficar feliz. Então o que eu estou aqui é dando parabéns para mim, que eu sou extremamente feliz pelo que aconteceu lá. Porque quem passa lá e vê a realidade, sabe o tanto que o povo não merece essa obra. Parabéns pro bairro Leone, viu? Tamo junto. Ô gente, outra coisa que os vereadores deveriam se unir aqui agora, urgentemente, porque aqui já não tem mais emprego, aqui as empresas não vêm, e vai acabando fechar mais empresas ainda, é na região da Pitangui, viu, Eduardo? Aqui lá vieram aqui o João Martins, o Ronaldo, disseram pra gente que 40 dias ia resolver o problema e fazer a obra. Se eu não me engano, já tem mais 3 meses, Ed. Se a gente não tomar uma providência, provocar o Ministério Público, notificar a Copasa, notificar a Prefeitura, não é brincadeira aquilo lá não. Vai ter empresa fechando lá, tem posto lá de gasolina lá que vai acabar fechando. Aquilo ali não tem condição daquilo lá mais não. Sabe, esse cara da Copasa tem que vir falar assim, que ó, daqui 10 dias tá pronto. Hoje vai deixar fechar mais empresa. Porque o que vai acontecer? Vai fechar a empresa. Se chega ali e não tem movimento ali, qualquer área comercial precisa de movimento. Porque são fazendas que é povo do bom pastor ali da Pitanga. É covardia.
Rapaz,
fica à vontade.
Vereador, concordo com Vossa Excelência. Inclusive tem vários amigos e colegas ali na Pitanguina, em toda a sua extensão. Inclusive o nosso comitê foi lá também na JK, ao lado do posto de gasolina. E realmente, a situação hoje financeira do município já não é boa. E a obra que foi prometida aqui nessa casa, na audiência com o Sr. João Martins, é que 45 dias as conclusões da obra estariam 45 dias por trecho. O que aconteceu lá é o contrário, tem trecho que está aberto, já tem 90 dias. Inclusive teve uma feira de imóveis lá naquele antigo mercado distrital, onde aconteceu a festa do trabalhador, e era impossível o cliente olhar um móvel sem poeira. Impossível. E a Copasa fez o compromisso de estar jogando a água lá pela parte da manhã e à tarde, e isso acontece muito esporádico, dia sim, dia não, hora sim, hora não, e não se sabe o momento em que pode confiar. Então, acho que você, como representante desta cidade a partir de 1º de janeiro, Cleito, pode cobrar mais assiduamente da Copasa no estado de Minas Gerais, porque aqui nós já fizemos diversas leis, não só eu, mas vários vereadores aqui também, sobre o tapa-buraco, sobre a manutenção da rede, sobre a rede de esgoto, as pedras que eles não recompõem com a mesma qualidade nas ruas que eles fazem o buraco. E aqui já foi chamado até de empresa tatu. Faz o buraco e não tampa, larga lá aquele buracão aberto por vários e vários dias. E as nossas leis municipais não afetam a Copasa, só lei estadual. Então espero que você possa nos representar lá fazendo estas leis que aqui estão e novas leis para que essa empresa irresponsável possa fazer o trabalho e assim arrecadar seu dinheiro. É interessante, tem que ganhar dinheiro. A empresa metade 50% privada, 50% pública, tem que dar lucro, mas tem que dar condição digna também de fazer a recomposição, e o trabalho tem que ser feito em tempo hábil e prometido. Obrigado pela parte.
Eu que agradeço, Eduardo. Aí eu quero deixar aqui uma pergunta para todo mundo. A Copasa comprometeu que vai entregar a obra em dezembro. A gente está em novembro. Ela vai conseguir entregar essa obra? Você não está conseguindo acabar a parte da Pitangui? Será que ela vai conseguir entregar essa obra 100% concluída a partir de dezembro? Que é comprometer o que vai entregar. Então eu queria que fizesse essa comissão aqui para a gente pedir ou convocar esse João Martins aqui, convocar o Ronaldo, para saber o posicionamento sobre essa questão da Pitangui. Hoje ele vai deixar fechar a empresa lá, deixar mais pessoas desempregadas e a situação do jeito que está. A gente tem que movimentar isso aqui, ué. É uma parte crucial que a gente tem aqui, né, em Divinópolis aqui. O bairro Bom Pastor ali.
Rapaz, Cretinho.
Fica à vontade,
aqui. Ó. Gente, só tocar nesse assunto da Copasa aí, nós já podemos já esperar, porque o prazo é de dezembro agora. Você esqueceu disso? 31 de dezembro. E aí, vai ficar pronto? Nós já podemos preparar e cobrar do seu prefeito uma postura agora mais rígida com essa empresa. Então é só para lembrar do senhor aí que o prazo final é agora, em dezembro. Se eles não completarem a obra, temos que tomar atitude sim. Chega de prorrogar prazo. Muito obrigado, prefeito.
Eu que agradeço. Aqui, gente, terminou as eleições. Eu queria chamar a atenção aqui, tanto da esquerda e da direita, que eu acho que a esquerda e a direita, que ela quer no final, é um país melhor. Então eu acho que agora a gente tem que se unir. Tem que ter humildade de se unir agora pra gente fazer um país melhor. Então eu queria aqui mostrar essa vassoura aqui, ó. Se puder filmar a vassoura aqui,
Porque tem um cidadão aqui que quer ser o Lula, de todo jeito. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para todo mundo aqui. Eu tenho todo o respeito para quem é de esquerda, para quem respeita o Lula. Sabe, eu não sou inimigo dessa pessoa. A gente tem que acabar com isso. E a gente, por ter opiniões diferentes, achar que um é inimigo do outro. É a hora, se a gente quer um país melhor, é de se unir. Aí vem um cara com o nome de Boulos e fica falando que vai fazer terrorismo, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, achando que é o Luluzinho. Ele quer ser o novo Lula do país. Eu vou te pedir até pra você fazer a barba, sua barba não tá legal, e te entregar isso aqui, ó, uma vassoura. Na época, quando eu era criança, meu pai falava assim, ó, pegar um cabo daquele oca pra trabalhar. Você tá precisando trabalhar, cara, arrumar um serviço pra você, dá sossego, hein? Sabe, vou trabalhar, eu vim trazer aqui, eu tô inchado aqui, mas a inchada não tinha, podia entrar na cama com a inchada, pra te dar uma inchada pra você aprender a trabalhar. Porque vocês pregam tanto democracia, o que que aconteceu? Domingo foi a democracia. Sabe, tem que respeitar a democracia. Se caso aqui 4 anos o Bolsonaro não servir, nós vai lá e tira ele. Mas até agora a gente tem que dar um voto de confiança nele. Sabe, você tá precisando desse aqui, meu amigo, ó. Trabalhar, pegar um cabo desse aqui, varrer rua, trabalhar, parar de encher o saco. Se vocês pregam tanto democracia, o que aconteceu domingo foi a democracia. Respeita a democracia. Ah não, Cleitinho, mas peraí. Você está errado, Cleitinho. Você está totalmente errado. A gente tem o direito de ter opinião, não. É claro que tem direito de opinião. Aqui a gente não vai aceitar ditadura, não. Mas nem começou um governo do Rio de Janeiro, o cara está querendo fazer terrorismo. Espera aí, ué. Deixa o cara trabalhar. Se o cara não servir, eu sou o primeiro a cobrar dele aqui. Que cabe a mim fazer isso. A minha opção de dar um voto de confiança nele é para tentar mudar o país, porque a esquerda, o PT, já teve a oportunidade. Eu tenho muitos amigos que é da esquerda, que é do PT. E você não representa a esquerda. Porque você representar essa esquerda, o que a esquerda mais flex sabe o que é? Democracia. Beleza? Tamo junto. Muito obrigado, senhor presidente, pelas palavras de hoje.
Cumprimento o nobre Dio pelo seu pronunciamento. Passo a palavra ao líder do PSDV, Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores que estão aqui presentes no plenário, queria cumprimentar de forma especial a Dona Ivone, lá do Nossa Senhora da Conceição, Serra Verde, para a gente falar grande de Serra Verde, né, porque ela sempre está aqui presente nos acompanhando. Senhor presidente, eu inicio minha fala hoje parabenizando o nosso nobre amigo Pedro Paulo Pozzolini, o PPP, que esteve aqui usando a fala sobre um assunto muito importante. Eu acho que é hora de nós termos muita chamar a responsabilidade e ter responsabilidade na hora da gente vir com esse assunto, questão do IPTU. É um assunto muito melindroso, nós temos que trabalhar ele com muita cautela, com responsabilidade, para que nós não podemos prejudicar a população. Nós não podemos fugir das nossas obrigações, que é um projeto que foi colocado, está no plano diretor, que nós temos que fazer essa revisão de 4 em 4 anos. Nós temos que lembrar que hoje a nossa população é uma população também que está desempregada. Nós temos que ter a responsabilidade, na hora que esse projeto vier a essa casa, para agir com responsabilidade com a população, para que a população não sofra. E hoje, quem paga a fatura é a população. Queria parabenizar o Edson foi muito feliz na fala dele. Quando o Edson fala, a gente tem que parar para ouvir, né? Ele, na questão dele, a responsabilidade do município, nós sabemos que hoje o prefeito e o executivo está tendo uma grande dificuldade, mas que hoje a dificuldade que o município, não só de Divinópolis, mas todos os municípios estão passando, é por conta do nosso governo do estado, que não fez os repasses com essa responsabilidade. Mas só que tem hora que a gente tem que tomar essa decisão para a gente. Vários municípios estão fazendo, estão enxugando a máquina, então é hora da gente sentar, rever essas ações, e nós não podemos só a população ficar sofrendo, é hora da gente entender que tem hora que tem que fechar a torneira. Então vamos trabalhar com cautela, com responsabilidade, porque Divinópolis precisa de pessoas responsáveis. Não adianta eu bater a mão na mesa, não adianta eu gritar. Então nós temos que sentar, dialogar e ver o que precisa ser feito para a população não ficar sofrendo mais. Eu queria hoje parabenizar todos os eleitos. Hoje, nesse período entre guerras de projetos, ideias e esperanças, representada por bandeiras e cores diferentes, cada um defendendo a sua bandeira e seus ideais. É um dado momento, paixões falaram mais alto do que a razão. É uma hora de a gente ter razão agora, sentar, conversar, dialogar, para que possamos fazer um governo com responsabilidade, com união, unir as forças estaduais, federais e municipais em prol do nosso país. Eu estava vendo recentemente um vídeo de um senhor falando por que no Brasil é um, do, é um dos países que não tem o Prêmio Nobel da Paz. É porque hoje a nossa, o nosso ideal é denegrir a imagem do outro. Então, eu acho que a gente tem que valorizar as coisas boas que nós temos. É, aqui no plenário mesmo, falando, citando a Dona Ivone, porque a Dona Ivone é uma pessoa que eu conheci há mais de 20 anos. É uma pessoa de um coração que trabalha para a população. Nós temos que aprender a deixar essa vaidade de lado e agir e valorizar o que nós temos de bom, porque o que nós gostamos é de desfazer o que temos de bom. As coisas boas, nós vemos denegrindo as coisas boas que nós temos. Então vamos aprender a valorizar as coisas boas que nós temos, que nós temos muita coisa, nós temos mais coisa boa do que a ruim, mas nós valorizamos mais as ruins do que as boas. Então é um momento de reflexão, nós pedir a Deus para que quem está nos representando, que faça a melhor coisa por todos, olhando o coletivo, olhando a questão da educação, olhando a questão da saúde, da segurança, mas com responsabilidade, que o que nós precisamos de pessoas com responsabilidade e valorizar as coisas boas que nós temos. Talvez em algum momento alguém tenha intercedido, a gente viu muita família brigando entre si por conta de candidatos, então é hora de a gente se refletir, é um momento de gente chegando aí o Natal, o Ano Novo, e nós pedir a Deus que ilumine esses nossos governantes que vão assumir e que façam um trabalho voltado para todos nós, que nós precisamos de emprego, nós precisamos de educação, nós precisamos de uma vida digna, de saúde. Então, vamos pedir a Deus que ilumine esses nossos representantes, que agora foi concedido deles, foi dado esse voto de confiança a eles, os que foram reeleitos porque fizeram alguma coisa de bom, os que foram eleitos, que faça o melhor por todos nós. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje, muito obrigado.
Cumprimento o nobre edil, Renato Ferreira, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, honrado vereador Josafá Anderson, demais colegas vereadores, senhora vereadora, munícipes que acompanham o nosso trabalho aqui no plenário da Câmara Municipal, servidores dessa casa, assessores que acompanham o nosso trabalho pelo serviço de sonorização, e a você quem está em casa de forma destacada, eu peço licença, peço permissão para entrar no seu lar, na sua empresa, onde quer que você esteja acompanhando o nosso trabalho pela TV Candidez, também pelas redes sociais, pelas nossas plataformas. A todos, muito boa tarde. É muito bom voltar a comunicar com Divinópolis, sobretudo através da TV Candidez. Boa tarde a todos vocês. Eu quero tratar hoje de dois assuntos e serei bastante rápido. Quero falar sobre a questão do IPTU, que parece que é um fantasma que volta a assombrar, não é? E quero falar também acerca do fechamento das unidades dos CMEIs, o que é uma temeridade, algo absolutamente lamentável e completamente desarrazoado. Eu vou tocar nesses dois assuntos daqui a pouquinho. Antes, eu quero cumprimentar o nosso nobre tribuno, Pedro Paulo Pozzolini, que hoje ocupou essa tribuna e trouxe para a gente mais credibilidade, mais respeitabilidade e, sobretudo, assuntos de fundamental importância para a nossa cidade, pelas riquezas das suas colocações, pela sua articulação. Agradeço imensamente a contribuição dada aqui nessa tribuna pelo senhor Pedro Paulo Pozzolini. Senhores vereadores, população de Divinópolis, é fácil constatar que o nosso prefeito Galileu Teixeira Machado está sofrendo de um terrível mal. Não estou me referindo a uma doença física ou psicossomática. E este mal que assola o nosso prefeito é facilmente constatado por qualquer pessoa. Não precisa ser um técnico de saúde, um médico, não precisa ser um profissional para constatar e fazer um diagnóstico muito simples e absolutamente perceptível do nosso prefeito Galileu Teixeira Machado. O mal que o prefeito está sofrendo é algo terrível, avassalador.
porque o remete a uma situação de inércia, de incapacidade, sobretudo para um prefeito trabalhador que chega sempre na prefeitura sob o orvalho das manhãs e volta para casa sob o brilho das estrelas. Esta é a história, a sina e a vocação do senhor Galileu Teixeira Machado, prefeito de Divinópolis por 3 vezes e agora reconduzido à prefeitura com quase 60 mil votos. Pois bem, o mal que assola o senhor prefeito é a solidão do poder. Um prefeito que no silêncio do seu gabinete tem que conviver com uma escassez financeira jamais vista, sem precedente, terrível, que está trazendo uma situação jamais vista para a nossa cidade. E agrava-se ainda essa falta de repasse financeiro por parte dos demais entes federados. É o Estado que não faz o repasse financeiro daquilo que é devido ao município e, da mesma sorte, a União também não faz o repasse financeiro daquilo que é devido ao município. E como se isso não bastasse, para um prefeito que é notoriamente conhecido como tocador de obras, que mudou a história de Divinópolis, essa história da cidade é conhecida antes do Galileu Machado e depois do Galileu Machado. Um prefeito que edificou obras em todos os bairros da cidade, em praticamente todas as regiões, em todos os bairros praticamente, em todas as regiões, obras importantes, obras estruturantes, mas que agora é refém da escassez financeira, da crise financeira que é violenta, mas, além disso, há outras situações que remetem o senhor prefeito Galileu Machado à solidão do poder, e eu vou explicar. Dentro da prefeitura de Divinópolis, meus senhores, existem 3 prefeituras que tentam funcionar dentro de uma só. Há 3 grupos claros, distintos, polarizados, extremados dentro da prefeitura municipal que não se convergem, não se comunicam. E o prefeito tem que conviver nesse fogo cruzado. Secretário que não fala com secretário, gestores que não falam e, pelo contrário, eles se têm como adversários dentro da prefeitura de Divinópolis, e o prefeito Galileu, na solidão do poder, tem que aprender a conviver com tudo isso. 2 grupos mais extremados e 1 mais razoável, mais tranquilo, mais sensato. Esse grupo mais sensato, infelizmente, teve a perda recente de 2 líderes importantes, 2 pensadores, 2 homens públicos de ilibada vida pública, como o senhor Djalma Guimarães e, antes dele, Ricardo Moreira. O 3º grupo, que é aquele mais centrado, mais razoável, mais efetivo, infelizmente é enfraquecido e é engolido nessa disputa de poder que há dentro da prefeitura de Divinópolis. O fato é que o prefeito Galileu Machado precisa se cercar de melhores conselheiros. Os conselhos que ele tem recebido parece que não são dos melhores. Quem sabe ele está sendo contaminado por esses grupos antagônicos dentro da prefeitura que atrapalham o desenvolvimento, o progresso e que só fazem agravar essa crise que nós estamos vivendo. Eu conversava ontem com o seu secretário de saúde, Amarildo, que tem o meu respeito, um secretário competente, eficiente, um gestor, não é? Uma pessoa que realmente tem feito um trabalho extraordinário à frente da Secretaria da Saúde, que tem segurado uma missão tão difícil, né? E o Amarildo tem conseguido dar conta do recado. Mas eu conversava com o Amarildo e ele me confidenciava uma situação que já está fugindo do controle por completo. Pela falta do repasse financeiro do Estado, quase 80 milhões de reais, vai ter consequência na UPA. Vai ter consequência na UPA, porque o dinheiro acabou. Agora eu vejo a notícia de escalonamento também da folha de pagamento da prefeitura. Então é uma situação que se aproxima, que não é das melhores, e o prefeito Galileu sofre com a solidão do poder, porque há grupos distintos da prefeitura, antagônicos, que não se convergem, e o prefeito precisa de alguém que vai articular o município. a começar da sua casa, arrumar a casa que está completamente desorganizada. Essa questão do IPTU, meu caro Pedro Paulo Pozzolini, é mais uma amostra que sinaliza claramente essa falta de comunicação. Por falta de tato político, por falta de gerência, por falta de razoabilidade, o município está amargando este ano uma perda inestimável. Uma arrecadação que poderia ter sido muito melhor, com milhões e milhões, como bem disse aqui o vereador Eduardo Prince Júnior, por falta desse tato político, dessa organização, desse articulador do governo, o município está sofrendo amargamente por isso aí. E eu vejo também algumas decisões tresloucadas, que ainda que se possa ter algo que seja de fato consistente, argumentos razoáveis, quando se fala, por exemplo, de um lado no corpo de bombeiros, quando se fala de uma VCB, quando se fala de uma vigilância sanitária, nós respeitamos e nos curvamos a esse imperativo legal. Agora, por que as coisas são truncadas na prefeitura, ninguém conversa com ninguém, não há uma comunicação eficiente das relações institucionais, da sociedade com o governo, com os pais dos CMEIs? Porque essa medida não pode ser tomada de forma abrupta, esse fechamento que querem fazer dos CMEIs. Se há imposição legal por recomendação do Ministério Público, se há uma desaprovação do prédio que não tem acessibilidade por parte do Corpo de Bombeiros, que se faça então uma transição, mas que os pais sejam comunicados, informados e que eles sejam chamados para uma reconstrução do melhor caminho a seguir. O que não se pode fazer é determinar taxativamente, de forma impositiva, naquilo que não pode ser tratado dessa forma. Então, senhor prefeito, o senhor precisa se cercar de melhores conselheiros. Talvez o senhor não tenha percebido isto, mas o senhor está sendo engolido por um sistema dentro da própria prefeitura de grupos antagônicos que não se falam, não se comunicam. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Eu ouvi a insistência do sinal sonoro, então eu peço mais 2 minutos para terminar meu pronunciamento. Agradeço, Vossa Excelência. Então o prefeito precisa se cercar de melhores conselheiros. É inadmissível uma casa desorganizada para enfrentar uma crise que já se mostra, e não se iludam, senhores, pode ficar pior. Esta é uma triste constatação. Primeiro que, para provar o aumento do IPTU, ou qualquer que seja o rótulo que queiram dar, vai ter muita dificuldade. Eu mesmo não tenho nenhuma pretensão de fazê-lo. O que eu posso concordar, desde que haja um debate amplo com a comunidade, com os grupos de serviços, com as entidades representativas e com o cidadão do dia a dia que paga o seu IPTU, é uma reorganização e um cadastramento daquilo que não foi feito o lançamento, das edificações que não foram lançadas, das correções às distorções, para se buscar a justiça social. Mas antes disso, é preciso que o cidadão seja convencido. E como se convence o cidadão? Cadê a obra, ação e serviço? Cadê a contrapartida? Cadê o feedback? Cadê o retorno do IPTU que se paga? É preciso que o cidadão seja chamado. Uma espécie de um orçamento participativo, que ele saiba também onde vai se dar a aplicação desses recursos. Isso não acontece. É um governo fadado a uma situação terrível, mais fracassada, por falta de comunicação, de articulação, e um governo que tem 3 grupos dentro de um só não pode subsistir, não é? Uma casa dividida não pode subsistir. Então, senhor prefeito, nosso respeito aos quase 60 mil votos que o senhor teve, ainda há tempo de arrumar a casa, não é? O senhor teve uma oportunidade agora recente com a reforma administrativa, em que eu sugeri que todos os integrantes dos cargos comissionados entregassem os seus cargos. Não foi feito, mas quem sabe mais pra frente. Um abraço, muito obrigado, uma boa tarde a todos os senhores.
Cumprimento, nobre Edil, Marcos Vinícius, pelo seu pronunciamento, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião,
Uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero aqui, lá aí, me esquecendo, de cumprimentar e mandar um abraço aqui especial para a Patrícia, da Secretaria Comunitária, né, onde está fazendo um trabalho muito bacana com os presidentes de bairros, né, e falando isso, nós já vamos marcar uma outra reunião para o presidente do bairro Interlagos estar, né, presente aí, levando as suas demandas aí lá do bairro Interlagos. Senhor presidente, quero tratar nessa casa hoje de um assunto, né, do projeto 081, que trata da atualização da planta de valores. No dia 18 de outubro, foi protocolado nessa casa, por volta de 4 horas, o projeto 081. Então, a partir desse momento, eu e minha equipe começou a estudar o projeto, né, onde nós identificamos, nos deparamos com a lei número 5.233, onde a lei fala os projetos que dispõem sobre a reforma tributária municipal e planta de valores imobiliários serão encaminhados pelo Poder Executivo para apreciação e deliberação à Câmara Municipal, no mínimo 75 dias antes do encerramento do exercício a que se referir. Então, senhor presidente, baseado na lei 5.233, nós fomos fazer a contagem dos dias que o projeto chegou nessa casa. Colegas vereadores, eu queria que vocês prestassem atenção, porque é um assunto que nós vamos ter que discutir nessa casa, para a gente não compartilhar com coisa errada, né? Se realmente tiver esse erro, nós vamos descobrir. Dia 18, por volta de 4 horas da tarde, o projeto foi protocolado. Então, no regimento interno dessa casa, no artigo 280, fala sobre a tramitação dos projetos que dia excluído o dia do começo e incluindo o do vencimento. O que que eu entendo com isso? Excluído o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Senhores vereadores, o projeto foi protocolado no dia 18. Conforme o regimento dessa casa, excluído o dia do começo, ele começa a contar no dia 19. Do dia 19 até o dia 31 de dezembro, senhores vereadores, são 74 dias. Nós temos que aprofundar e temos que discutir isso sim. Não é só eles falar lá que nós fomos equivocados e deixar passar, não. Tem vários entendimentos. No direito é isso. Nós temos que ter, né, e ver, porque tem vários entendimentos. Então, baseado nisso, nós, minha equipe, ainda vai continuar estudando esse projeto. Tentaram nos convencer que o dia 18 tem que ser contado. Né, mas, igual eu falei novamente, o nosso entendimento, conforme o regimento interno dessa casa, que o dia excluído o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. O dia 18, então, no nosso entendimento, eu quero chamar a atenção aqui as comissões que vão dar os pareceres, né, desse projeto, para poder ficar atento, para a gente poder ficar atento. Porque com esse alerta, o Ministério Público, tenho certeza que vai estar acompanhando também, para a gente não poder errar. A gente ter uma segurança jurídica para poder pôr esse projeto ou não. Porque se perder o prazo por um dia que se quer, perdeu o prazo, acabou, não tem que discutir. Então, acho que primeiro nós temos que discutir esse assunto antes de começar a discutir o projeto que fala sobre o IPTU, atualização da planta de valores. E mais, senhor presidente, conforme estudos, nós podemos ter exemplos. Quando fala, você tem 3 meses antes para entrar com o projeto, eu não posso entrar com o projeto no dia 1º de outubro. Eu tenho que entrar até o dia 31 de setembro. Esse é o meu entendimento. Quando fala que
a lei 5.233 de 2001, 75 dias antes do encerramento do exercício a que se refere. Eu posso entender, porque conforme a prefeitura mandou uma nota falando que tem que contar do dia 31 para trás, vindo, né? No dia 18 dá os 75 dias. Mas aqui a lei fala 75 dias antes do encerramento. Eu posso entender que 75 dias eu estou dentro, né? Mas o dia 18 dá 75, eu estou dentro. Como fala 75 dias antes, então 75 dias está dentro do prazo. Mas como fala antes, tem que ter, é nos 76 dias, que era o último dia para ter protocolado o projeto. No meu entendimento, o projeto poderia ser protocolado no máximo até dia 17. E o projeto foi protocolado dia 18, por volta de 4 horas da tarde. Mais uma vez aqui eu peço atenção, ainda mais dos vereadores que estão compondo as comissões, que vão dar os pareceres para esse projeto, para a gente ter essa discussão ampla, né? E se confirmado esse erro, a gente já, o projeto não poderá ser discutido nessa casa, será intempestível. E aqui, senhor presidente, quero abordar um assunto também importante. A gente está vendo o descaso, né, a dificuldade que a Secretaria de Obras está tendo com a nossa cidade, pelo fato de várias vias emburacadas no nosso município. Então aqui eu já quero tranquilizar, ficou confirmado, né, com o Rodrigo da Secretaria de Obras, que semana que vem, Rua Bom Sucesso, Avenida Ayrton Senna, Rua Bolívia, João Severino, região sudeste, vai receber, né, o tapa-buraco para poder dar um pouco mais de condição, ainda mais a Ayrton Senna. Eu passei lá ontem mesmo e não está dando conta nem de transitar ali naquele trecho, né? E com a operação tapa-buraco lá, o Rodrigo vai levar um caminhão de asfalto para poder tirar uma diferença da rua Antônio Fonseca Filho, para poder dar condições do ônibus voltar a passar ali perto do tiro de guerra. Então essa dificuldade que está tendo, o ônibus não está passando ali pelo fato dele garrar na rua Antônio Fonseca Filho. Então essa semana também será resolvido, e eu acredito que no próximo, na outra semana, o ônibus vai voltar a fazer a linha do bairro Paraíso, fazer a linha normal, que é passar ali por trás do tiro de guerra, do cemitério, e poder seguir ao bairro Paraíso. E outra também vai estar fazendo na rua Avenida do Trabalho, na Avenida do Trabalho, com a Bom Sucesso, fazendo esse mesmo projeto de asfaltamento, porque o ônibus ali, ele está agarrando. Então ele está passando pela Dolorja Guia Rabelo. Então tem muitos moradores falando e que o ônibus não vai voltar, que já está decidido. Então estou aqui de primeira mão avisando que a semana que vem vão estar fazendo esse enchimento na rua de asfalto para o ônibus não agarrar. E eu acredito que no máximo na outra semana o ônibus vai voltar ao seu trajeto normal. Senhor presidente, essas são as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Dio César Tarzan pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero começar a minha fala nessa tarde hoje, como na terça-feira não foi possível usar da fala, haja visto que nós interrompemos a reunião da terça-feira para que pudéssemos resolver assuntos de interesse da nossa cidade naquele dia com relação a fechamento de alguns semeios, de salas de alguma escola, e hoje eu quero, primeiramente, parabenizar os futuros governantes, parabenizar aqueles que através do voto popular, através da escolha do voto, vão governar nosso país,
vão governar nosso estado pelos próximos 4 anos. Quero aqui parabenizar o futuro governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, por ter sido eleito no segundo turno com expressiva votação. Né? Nós que vimos aí a disputa, achávamos que a disputa ia ser bem acirrada e ele deu um banho de votos no concorrente. Então, parabéns ao empresário Romeu Zema e tomara que o estado de Minas Gerais toma um novo rumo, principalmente um dos estados que paga uma taxa tributária das mais altas. Então, parabéns aqui do vereador Adair Otaviano, que é mais um grão de areia no oceano, desejando sucesso ao novo governador. Da mesma forma, o faço com o presidente da República. Faço também, da mesma forma, com o presidente eleito Jair Messias Bolsonaro. Peço aqui a Deus que ilumine, que faça um governo para todos, que faça um governo coerente, que faça um governo com fé em Deus e com muito amor no coração, porque o país precisa muito de um governante, mas precisa de um homem sério que tenha fé em Deus. Governar o Brasil com as dificuldades, com as mazelas que tem e que são antigas, se não for com muito amor em Deus e com muito respeito ao povo brasileiro, principalmente aos trabalhadores, vai ser difícil. Mas espero que o novo governante tenha toda essa capacidade, pois ali está a vontade do povo, ali está a vontade popular. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje também cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno que ora usou da fala nessa tarde, o senhor Pedro Paulo Pozzolini, que veio falar sobre o projeto de revisão da planta de valores, mais conhecido como projeto do IPTU. Nós queremos aqui dizer ao tribuno que no ano passado esse assunto foi um tema muito debatido nesta casa. E há uma consciência de todos os vereadores de que a cidade passa por dificuldades, tanto quanto o estado, tanto quanto o nosso país. Mas essa não é a hora de nós buscarmos defender novos tipos de taxa, novos tipos de imposto, novo aumento em qualquer que seja a proposta que ora será trazida a essa casa. Sabemos sim de toda a dificuldade de todos os governantes. Conhecemos bem a situação da cidade de Divinópolis. Sabemos que o prefeito está passando maiores dificuldades. Haja visto, já começa a parcelar salário de servidores. Isso é muito preocupante. Mas um prefeito que quer fazer um bom governo, ele tem que saber ouvir. E aqui eu quero dizer ao prefeito Galileu, ele ultimamente está dando ouvido àqueles que ele nomeou, àqueles que bate palma por qualquer gesto que o prefeito praticar dentro da prefeitura. Ele devia de dar ouvido aos vereadores, a começar pelos vereadores do seu partido, que são 3. Precisava sentar com os vereadores do seu partido e que os vereadores tivessem voz e vez. Porque para pedir um voto, nós pedimos voto para ele. Elegemos o prefeito Galileu com a maioria esmagadora de voto. Agora, na hora de pedir opinião, ele vai pedir aqueles que não ajudaram ele a ser eleito? E aí vai pedir opinião para secretário de fazenda? Aí vai pedir opinião para o procurador do município, doutor Wendel? Todos funcionários de carreira. Não estão nem aí se ele vai fazer um bom governo ou se ele vai fazer um péssimo governo. Mas está deixando de ouvir aqueles que bateram de porta em porta para poder pedir um voto de confiança. E aí não foi pedir um voto de confiança para nós, para estarmos aqui nessa casa como fiscalizadores, como legisladores. Aí nós ficamos de fora. Nós estamos sem voz e nós estamos sem vez. Por quê? Porque substituíram aquele que foram eleitos pelo voto popular por aqueles que ele concedeu um cargo comissionado, que não tem um voto sequer a não ser o deles. Manda um servidor deste carreira, procurador, manda secretário de fazenda, manda secretário de administração, manda qualquer que seja o secretário ir para a rua pedir voto. E se eles tiver voto, e se eles tiver voto, que me provem. Na próxima eu quero todos os candidatos a vereadores, para ver se eles têm voto. Porque aqui nós perdemos a vez e a hora. Perdemos o direito de entrar no governo e dizer, olha, isso é errado, isso aqui está mais ou menos, isso aqui está certo. Nós não temos voto e nem vez. Mas para trabalhar, para poder eleger o prefeito, nós tivemos. Então, que o Galileu pare, escute, pense muito bem nas suas decisões. Esse não é o momento, mesmo nós sabendo que precisamos de receita, precisamos de dinheiro para fazer a prefeitura funcionar. Mas não é da forma que a secretária de fazenda pensa. Não é da forma que o procurador doutor Wendel pensa. É da forma que a situação de hoje se encontra. Nós estamos vivendo um período de vacas magras. E dentro desse período de vacas magras, nós temos que adequar a realidade do momento.
Uma parte, vereador.
De concedo, e gostaria que fosse breve, vereador, porque eu tenho outro assunto. Fica à vontade.
Eu sei que quando o senhor fala, nós temos o maior prazer de ouvir a sua visão das coisas e do fenômeno. Mas essa visão sul-confuciana de hoje, dessa tarde, vereador, Confúcio fala que antes de tentar consertar o mundo, dê primeiramente três voltas dentro da sua casa. E você mostra hoje a liderança que você é do PMDB. Vereador mais antigo, vereador do partido prefeito. O PMDB hoje é uma casa dividida. Eu estou pedindo uma parte para compartilhar com sua ideia. O PMDB não teve nenhuma reunião depois da vitória do Galileu. Nós temos o tio doutor Delano, temos o senhor, temos eu. O PMDB nunca foi chamado para discutir as questões dessas políticas. Então eu estou te aparteando para concordar também com sua fala, que uma casa dividida não vai em lugar nenhum.
Eu agradeço o aparte do novo vereador e nós, aqui a cada dia de trabalho nessa casa, é aquele velho ditado, é vivendo e aprendendo, a cada dia. A gente acha que tem muito a ensinar, mas a gente tem muito mais a aprender do que a ensinar. E eu gostaria, com as minhas palavras nessa tarde de hoje, que o prefeito pudesse parar, refletir como está o seu governo, chegando no meio do mandato, para onde nós queremos ir? Para onde nós queremos ir? E nós temos que saber, contra a maré não se rema, não nada contra a correnteza. E nós aqui, nós temos que ver que a cidade precisa funcionar bem, mas que nós também precisamos de adequar a realidade do povo. Não devemos aqui impor, colocar faca no pescoço do povo numa hora que o povo não consegue mais contribuir. Então, espero que o Galileu seja um sábio para poder sentar com o seu grupo, mas ouvir o grupo que ajudou a eleger, não ouvir as pessoas que estão falando para ele, precisamos de dinheiro, mais dinheiro. Só que quem paga é o povo. Vai lá perguntar ao povo se o povo tem disponibilidade para pagar a quantidade que o povo, que os governantes querem taxar. Não tem, nós sabemos disso. Senhor presidente, eu também queria nessa tarde hoje aproveitar com alguns assuntos para falar. Eu queria falar um assunto muito interessante. E eu alertava aqui no passado, lá no ano de 2015, foi aprovado um projeto aqui nessa casa. Foi aprovada a lei complementar... Mais dois minutos, presidente.
Concedo mais dois minutos.
Foi aprovada a lei complementar...
Oi.
177/2015. Onde, na época, o ex-prefeito Vladimir mandou um projeto aqui para casa, e eu quero explicar bem explicadinho na próxima reunião, que se tratava da taxa de iluminação pública. Taxa essa que a maior parte das pessoas que pagavam, pagavam pela iluminação que tinha na porta das suas casas. Nós temos aqui um código tributário, nosso código tributário, ele, no seu artigo 176, parágrafo 4º, falava que todo cidadão que estivesse a mais de 15 metros longe da iluminação, ele estava isento da taxa de iluminação pública. E aí o prefeito Vladimir mandou para cá um projeto de lei modificando, e eu avisei para os vereadores da época que nós teríamos que votar contrário. Do contrário, nós estaríamos taxando todas as pessoas para poder pagar taxa de iluminação pública. E é o que está acontecendo hoje. Várias pessoas reclamando por estar pagando taxa de iluminação pública e não tem iluminação pública na sua rua. Na reunião que vem, eu quero explanar, explicar detalhes por detalhes, e é aquilo. É, nós aqui nos anais dessa casa, tudo está gravado e arquivado. Quem quiser saber quem ajudou o prefeito Vladimir a meter essa taxa de iluminação pública no povo, é só vir aqui e pegar o projeto que está aqui. Vereadora Daí, como sempre, vai estar aqui para dizer para o povo. Votei contrário. Eu estava aqui, votei, participei, falei para a turma que estava errado, que a partir daquele dia todo mundo iria pagar a taxa de iluminação pública. Então, senhor presidente, na reunião que vem eu termino o assunto. Muito obrigado pela exceção da palavra.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Queremos agradecer ao vice-presidente pela condução dos trabalhos. Não havendo mais vereadores inscritos para a fala nessa tarde de hoje, passo a segunda parte dos trabalhos. Solicito da vereadora secretária que faça leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura dos projetos da ordem do dia. Projeto de lei ordinária número EM030, de 15 de maio de 2018. Acrescento o artigo 1º à lei número 1316, de 5 de agosto de 1977, que autoriza a aprovação do mapa rodoviário municipal, autoria executivo municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária, número EM030/2018, que acrescenta o artigo 1º à lei número 1316, de 5 de agosto de 1997, que autoriza a aprovação do mapa rodoviário municipal. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Eu queria pedir a algum dos vereadores da base, porque o líder do governo não está aqui, para poder estar explicando o projeto para nós aqui, para que as pessoas que estão em casa possam entender. Porque hoje voltou aí a ser televisionado e é importante a gente estar falando sobre o projeto. Então, se algum pudesse manifestar, caso não faça, eu peço aí vistas.
Bom dia.
Continua a discussão.
Senhor presidente, pelo regimento, estou vendo aqui, o vereador Caboja pediu na reunião anterior. Como os mesmos partidos do regimento impede das pessoas, eu queria, por exemplo, já que a vereadora queria o aprofundamento, o líder não se encontra presente, eu queria pedir um sobrestamento de até 15 dias.
Continua a discussão, agora com o pedido do vereador Edson Souza, sobrestamento de até 15 dias. Em discussão. Com a palavra o vereador Marcos Vinícius.
Presidente, eu concordo com o pedido de sobrestamento, porque o governo está desarticulado. O governo não comunica, o governo não se explica. E algumas ações que são até simples e até revestidas de boa intenção, mas que por falta de comunicação devida, de uma articulação, de uma estruturação organizacional, é um governo que vai ter muita dificuldade daqui para frente. Por falta de organização, de articulação, de comunicação. Então, concordo e voto favorável ao pedido do bravo e magnânimo vereador Edson Souza.
Continua a discussão. fica concedido sobreestimamento de até 15 dias ao projeto de lei ordinária, número M030/2018. Solicito à secretária que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM101, de 9 de agosto de 2018. Altera em sua totalidade o artigo 17 da Lei 5.038, de 16 de maio de 2001, regulamentada pelo Decreto 4.477, de 5 de abril de 2012. Autor, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Projeto de lei ordinária, número CN 101/2018, que altera em sua totalidade o artigo 17 da lei 5.038, de 16 de maio do ano de 2001, regulamentada pelo decreto número 4.477, de 5 de abril de 2002. Autoria, vereador Cleitinho. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Vou pedir vistas até a próxima reunião. Tem uma alteração para a gente fazer aí.
Com a quiescência do vereador autor, fica concedido vista até a próxima reunião. Solicito a secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, questão regimental. Esse projeto, ele não fechou a discussão ainda. O vereador Josafá, no mesmo partido do vereador Cleitinho, ele pediu, então não pode. Então, senhor presidente, eu quero fazer voz desse grande líder, o vereador Cleitinho, e pedir vista até a próxima, uma vez que o vice-sétimo dia, senhor presidente.
Então fica concedido ao vereador Edson Souza, haja visto que o vereador Cleitinho, autor, teve um vereador do seu partido pedindo vista. Fica concedido vistas até a próxima reunião, a pedido do vereador Edson Souza. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária CM105, de 4 de outubro de 2018. Altera o artigo 2º da Lei 3.917, de 28 de dezembro de 1995, que dispõe sobre isenção quanto às despesas com os funerais de doadores de órgãos corporais para fins de transplante médico e da outras providências. Autor, vereador Zé Luiz da Farmácia. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão. Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária, número CM105/2018, que altera o artigo 2º da Lei 3.917, de 28 de dezembro de 1995, que dispõe sobre a isenção quanto às despesas com os funerais de doadores de órgãos corporais para fins de transplante médico e da outras providências. Autoria, vereador Zé Luiz da Farmácia. Em discussão.
Palavra, palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis. Um brilhante projeto. Tive o prazer de me aprofundar um pouco mais, sobretudo com as explicações que foram gentilmente repassadas de forma antecipada e com muita cortesia por parte da equipe competente de assessores do brilhante vereador Zé Luiz da Farmácia, e estou inteiramente convencido de que é uma proposta a favor da vida. É uma celebração da esperança. É uma situação que vai trazer um incentivo e uma facilitação aos doadores. Vai desburocratizar e vai trazer, de fato, um culto à vida. Então eu quero aqui cumprimentar publicamente a esse combativo vereador José Luiz da Farmácia, que é uma referência dessa atual legislatura,
um patrimônio moral, uma reserva moral para a Câmara Municipal de Divinópolis, que marca a sua passagem por essa atual legislatura, não apenas por esse projeto, mas especialmente por essa proposição que ele vai eternizar aqui em nossa cidade. Tenho certeza disso, os vereadores poderão ter a oportunidade de contribuir, conforme já recebem informações, e o sentido do projeto, a intencionalidade do projeto é nobre. E nesse sentido, então, uma vez mais, eu cumprimento o vereador Zé Luiz e pode contar com o nosso voto favorável, com louvor e os cumprimentos à perspicácia, à sabedoria, o discernimento e à sabedoria de Vossa Excelência quando redigiu essa proposta que vai muito trazer benefícios para a nossa população. Parabéns, vereador Zé Luiz.
Continua a discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, aos vereadores, vereador Zé Luiz, quero cumprimentá-lo, parabenizá-lo pelo brilhante projeto que o senhor, né, nos apresentou nessa tarde de hoje. Vai muito colaborar com as doações, incentivar, conscientizar. Então, nossos sinceros cumprimentos. Contudo, eu gostaria de verificar com o senhor, se caso concorde, os demais vereadores, de pedir vistas até a próxima reunião, para que possamos fazer, para melhorar um pouco, porque a justificativa aqui, se eu pegar aí a justificativa, é o primeiro parágrafo aí. Caso o transplante não for efetivado em decorrência de alteração do estado do órgão, rejeição em tecidos e partes, provocado por acidente ou incidente em seu transporte, a família do doador continuará tendo direito da isenção das despesas do funeral. Excepcional. Só que eu gostaria de pedir vista para acrescentar esse parágrafo no substitutivo. E também um problema aqui dos artigos aqui, que nós já consertaria tudo e aprovássemos com unanimidade, com certeza, um projeto que será muito importante para todos nós de Divinópolis. Muito obrigado, parabéns pelo projeto.
Continua a discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Eu gostaria de parabenizar o vereador Zé Luiz e, assim, vereador Sargento Elton. Na verdade, o projeto em si, ele já consta que a família tem direito à gratuidade da urna no caso de ser doado. Já consta que o fato de ter tido algum problema no transporte não isenta. O que o vereador Zé Luiz fez aqui, e a todos que estão em casa para poder entender, é que já existe uma lei no município, onde quando você doa o órgão, a família não tem que pagar o valor das despesas funerárias daquela pessoa que foi o doador. Só que, infelizmente, o município estava exigindo uma documentação que tinha de vir para Belo Horizonte, que foi feito o transplante, e que o transplante deu certo para poder ter direito a essa gratuidade. Com essa daqui, ele está corrigindo porque quando o hospital emitiu o ofício, já passa a ter gratuidade. Então, da forma como foi feita, eu estudei a lei toda e já fica, ao meu entender, ela ficou completa. Ela ficou completa. E eu queria dar os parabéns, porque eu só faço justiça às pessoas no momento de maior dor. Porque às vezes você fica ali com uma pessoa da sua família, como ficou meu tio, esperando 16 horas para poder ser retirado os órgãos. E além de tudo, quando você vai adquirir um direito que é seu, dado por essa casa legislativa, pessoas colocam mais empecilho com determinados documentos que nem sequer existem, porque o senhor sabe que os documentos pedidos não existiam pelo setor de transplante, e agora sim, o hospital e o setor de transplante de Divinópolis vai poder dar esse ofício e fazer com que a família possa ter o direito ali da gratuidade da urna, sem ter nenhum problema, principalmente com fraude ou com nenhum problema assim, porque vai ser feito comprovado. Então, assim, eu te dou os parabéns, você está fazendo uma justiça social e eu acho que isso é excelente. Por mim, está pronto para votar hoje, mas fica aí ao ver de todos os vereadores.
Continua a discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que está aqui nos assistindo no plenário, nosso boa tarde. As minhas palavras, né, de agradecimento, né, aos vereadores que manifestaram, são as minhas palavras, né, justificando justamente a mudança apenas do artigo 2 da lei 3.917, 28 de dezembro de 1995.
Então, o objetivo nosso é que apenas esclareça mais a população, que até então essa lei parece que estava engavetada, escondida, foi através, né, de familiares, de um doador, né, em uma conversa, após, né, as necessidades lá do funeral, ele nos procurou, e a gente percebeu que havia possibilidade de fazer uma avaliação, de uma atualização, de uma reformulação nessa lei que já estava lá, que já está, né, que ainda nossa apenas é um projeto, para que ela possa, então, beneficiar, como a Janete expressou, a família, né, no momento mais delicado. E o que a gente quer colocar aqui é que não vai alterar nada nos valores em que a prefeitura até então, né, através do Serviço Funeral do Luto, prestava e presta à população. Porém, com algumas dificuldades, alguns documentos que até então eram burocráticos. Então, o pedido de vista, concedido, com certeza, e vamos trocar ideia e eu agradeço.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores. O vereador Zé Luiz, ele deve saber de cor e salteado. Ele deve saber de cor e salteado. Um dos mais enunciados conceitos filosóficos de lei humana. Ele conhece um livro de trás para frente, quando ele se pergunta o seguinte: o que são vossas leis? As leis são reflexo moral e cultural de um povo. Vereador Nonato, isso é profundo. E o vereador Zé Luiz, ele brinda essa casa. Mas aqui em nome da verdade, a lei 3.917, que só poderia ter a chancela desse grande prefeito que foi Orestido Salgado, o artigo dessa lei, no projeto original, ele foi vetado e fez o substitutivo. Eu só tenho uma preocupação, honrado e competente, vereador Zé Luiz, é a questão da gênese. Porque o que é despesa? O que é isenção de despesa? O projeto é CM. O projeto não é EM. O projeto é belíssimo. Eu estou preparado para votar. E a questão que eu acho, vereador Zé Luiz, se você quiser, nós podemos sentar junto para ver, eu acho que nós tínhamos que aprofundar a relação tempo e espaço também. A relação tempo e espaço. Eu estou falando isso porque o projeto é bom. Ele é muito bom, mas eu tenho essa dúvida sobre o CMEM, porque o artigo 2, ele tem 6 tópicos, que vem desde a concessão de que trata, comprovação doação, comprovando efetivo aproveitamento de órgãos, comprovocação de comunicação de óbito. O projeto é belíssimo, o projeto do Zé, mas eu tenho certeza que esse projeto vai ganhar, além da Ponta do Gafanhoto, muita cidade, porque, na sua essência, exige que a pessoa seja doadora. O projeto é belíssimo. Então, só tenho essa dúvida, competente, vereador Zé Luiz, que eu acho que dentro desse período de 7 dias, que ele pediu, eu acho que nós podemos fazer essas adequações. E até hoje, se for o caso, eu queria te fazer as colocações que eu acho que tem, que posso melhorar o mesmo. Mas parabéns, viu?
Continua a discussão com a palavra o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, tendo em vista aí que tem essa... o vereador Elton fez essa observação, retira então o pedido de até a próxima reunião e ele de 7 dias para que seja feita o melhor do projeto.
Então fica concedido o pedido de vista de 7 dias ao substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária número CM 105/2018. Solicito da secretária que faça leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos. A pedido do vereador Ademir,
um minuto de silêncio pelo passamento de Silvimar Coelho, mais conhecido como Manga, pai do nosso amigo Silvério. Não havendo mais assuntos a tratarem nesta sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.